Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
O oferecimento da Allianz, como sempre, hoje nós vamos começar a segunda parte do Loucos desta semana.
Que zica, hein, chefia?
Foi interrompido. Mas diga, estourou nosso pneu ontem?
Eu acho que sim, viu? Será que não é Uruca da Pirelli, não?
No meio da reta, Edgar.
É, no meio da reta. Bom, menos mal, graças a Deus, né? Que pena que o Alonso não estava atrás, viu? Não, você é muito maldoso, já maldou.
Já começou
com a maldade. Assim, não, assim podia ser os dois de uma vez, né? O direito e o esquerdo, para não ter erro. Mas, não, brincadeiras à parte. Não, mas é, isso acontece, né, Júnior? Olha, no fundo, claro, eu imagino a ansiedade dos internautas, até obrigado pelo carinho aí, realmente é uma coisa que é até descontraída, gostosa, né? Com a brincadeira sadia que o pessoal faz. Mas, dos males o menor, viu, Júnior?
Nem fala.
Eu vou contar rapidinho para você um episódio que aconteceu quando nós começamos a fazer Fórmula 1, acho que 76 ou 77. Minha memória já não me permite tanta precisão.
Também faz tempo já, hein? 76.
Opa, o apartheid estava pleno ainda.
40 anos.
É só. Então, e naquela época tinha uma ciência, a South African Broadcaster System dava assistência para a gente, porque tinha que a transmissão era feita por uma determinada onda curta que era mandada para cá, tá? A Bandeirantes captava nessa frequência, né? Que era chamada de SSB, e, enfim, era na época uma coisa assim, porque nós não tínhamos essas facilidades satélite, não era? Imagina, se viesse por repique, ia chegar 10 anos depois. Então era meio complicado, tinha que ser tudo previamente combinado antes da gente viajar, com as diferenças de fuso horário, que naquela época dava 4 horas de diferença de fuso horário, né? E com relação ao Brasil.
África do Sul?
Isso. Então, Joanesburgo, né? Então, nós ficamos ali perto de Kyalami, e algumas vezes, no começo você fica em Joanesburgo, mas depois vai enturmando, já vai ficando um pouquinho mais perto.
Ô, Edgar, então, tenho maior vontade de ir para a África do Sul, sabia?
Vai gostar.
Vou, né?
Vai gostar, vai. Principalmente esse Joanesburgo descer, tem uma viagem maravilhosa para a Cidade do Cabo.
Cidade do Cabo, sou louco.
Nossa, é Cape Town, Belém. Nossa, é uma mais bonita que a outra. Realmente é um lado, não que a África não seja linda, né, com seus mistérios, mas esse lado é, assim, digamos, viajável.
Viajável,
é isso mesmo. Existe, mas enfim. O outro também, mas é para quem procura emoção. Até uma vez nós fizemos, atravessamos, né, viemos até aqui em cima, na parte alta do Saara, e até cruzamos alguns pequenos países em que existiam ainda algumas complicações. Você via aviação naquela época, você não conseguia um voo reto horizontal naquela época, porque dependia muito do ditador de plantão, você era obrigado a desviar, porque trocava mais de ditador do que o de roupa.
É verdade.
Esses paizinhos pequenos. Então, e aí é um povo muito sofrido, muita doença, mas, enfim, e muita negociação nas fronteiras, né? Não precisava ter passaporte, mas tinha uma negociação. Então, custom, né? Tinha um fee um pouquinho mais alto, mas whatever. Tudo combinado, Júnior, assim, nós tínhamos um determinado fuso para, a partir daquele momento, naquela determinada hora marcada, o querido Flávio Araújo, que era um narrador na época, aliás, brilhante, um grande narrador de esportes, não só de futebol, mas, enfim, de basquete, completo. O Flávio, muito dedicado a teve muito boa vontade, procurou aprender o máximo possível, mas nunca deixou de ser narrador. Nesse ponto, graças a Deus, eu dei muita sorte com os meus narradores. Nunca deixaram de ser narradores. Então, fica mais fácil para você fazer um ping-pong.
Mas quem começou com essa onda de ser narrador, comentarista, repórter, tudo, foi o Doente, não foi?
Exatamente, E centroavante, bate escanteio, corpo para cabeça. Aí, claro, você é paulado e você tosse, né? E Luciano do Vôlei também começou a pegar uns cacuetes, mas deixa quieto. Aí, a partir de uma determinada hora, o Flávio mentalmente iria contar até 10 ou 20, dependendo da combinação. E, em função daquela hora, aqui no estúdio em São Paulo, ou Paulo Edson, ou o narrador que estivesse fazendo a abertura aqui do estúdio, já iniciando a manhã esportiva, etc., já ia mais ou menos controlando. Então, digamos que estava marcado para abrir 8, 8h30 em ponto aqui. Então, 8h29, atenção, já estamos em contrato com a África do Sul, alô Joanesburg, etc. E aí chamava, subia um fundo musical, nesse momento o Flávio que estava fazendo, porque nós não tínhamos retorno. Não existia retorno naquela época. Quando você transmitia em SSB, o cara punha a antena lá em cima, você mandava para cá. E nós não tínhamos retorno. Então,
até já, o Flávio... Até já imagino o que aconteceu.
Exatamente. E o Flávio, muito bom dia, amigos ouvintes do Brasil, direto de Caia Lame, a Bandeirantes desse... E aí, segue a vida. Segue a vida. Não se parava mais. E o combinado, quando acabava o Grande Prêmio, nós tínhamos ou 15 ou 30 minutos. Que normalmente era 15, olha, aí encerra, comentários finais, novas fora, próxima etapa, classifica, aquela coisinha, etc. E depois a gente saía para fazer as gravações, para depois mandar para o Brasil. Até porque, quando acabava o Grande Prêmio, nós tínhamos que voltar, terminava, encerrávamos, tudo bem, fechava tudo, os cumprimentava o pessoal lá em cima, eu ia lá para o box sapear para ver as novidades, o Flávio voltava para o hotel. E aí, à noite, chegando no hotel, ou eu ou ele, nós íamos pedir a ligação para o Brasil, no próprio hotel. Você pedia, que demorava de 8 a 12 horas.
Eu peguei essa fase na Argentina, imagina a África do Sul.
Isso, exatamente. Então, os caras avisavam no quarto, qualquer coisa, mas normalmente, sempre dava 11, 12 horas. Você ficava sapeando ali ali embaixo no hotel, aí daqui a pouco, Mr. Mello, Mr. Araujo, porque era Flávio Araújo, Araujo, né? Então, Mr. Mello, you call from Brazil. E como era collect call... Aí você é lá, e aí é que você ia, então, preparando para gravar os 2, 3 ou 4 boletins do dia, saber o que tinha acontecido. A de 76 não chegou. Hoje, imagino, ela já deve ter passado Plutão. Não, talvez mais uns 10 anos ela passe. Vênus eu tenho certeza que ela já passou, mas para aqui, para a Terra, não veio. E o Paulo Edson chamava e não entrava, e aquele de SSB, né? E não chegava. Acho que mudou. Tinha muito problema de propagação naquela época. Eu não sei se era uma onda que deveria ser uma onda, mandar em 25 metros, mandar em 15 metros, sei lá. Mas 49 não chegou. Nossa. Então, e não chegou. Nós fizemos uma narração do Grande Prêmio inteirinho e tinha os argentinos do meu lado, o Cachorroco, com o comentarista dele. E, aliás, nós nos ajudávamos muito naquela época você tinha que fazer mapa, né,
Sousa? Lógico.
Tinha que fazer mapa.
Não tinha computador, pô.
Bloquinho na mão e anotando os caras que iam passando. E a mulher do Cachorroco, a mulher do comentarista, e eu me juntava com eles, a gente ia colocando a classificação na hora da passagem dos carros. E a Suzy também, a mãe do Chris, ajudava muito a gente, às vezes. Porque às vezes dava uma pane, eu descia correndo ela na Suzy e ela salvava. Nossa, a Suzy cansou de salvar a gente na época, né? Então, a Suzy, como sempre, maravilhosa e fora de série. Então, e nessa ocasião, nós fizemos uma transmissão inteirinha.
Nos mandou um e-mail a semana passada.
Olha.
Eu esqueci de mandar para você, acho.
Olha.
Eu não sei se foi a Suzy, desculpa. Foi uma mulher da família Fittipaldi.
Ah, ok.
Não foi a Suzy. Foi... Uhum. Talvez tenha sido, porque foi numa Pode notícia ser. Que a gente falou do Pietro e ela falou meu neto.
Isso, então com certeza.
Talvez tenha sido ela.
Com certeza. Então, quando nós fizemos que a ligação... Nossa, Júnior, eu fiquei com vontade de chorar. 2 horas e meia de narração, mais até, quase 3 horas de narração, Perdidas no Espaço. Lembra de Perdidas no Espaço? Com o professor Silvana lá e o robô, o R2-D2 lá? Nem sei como chamava na época. Não chegou, Júnior. Então, às vezes, dá esses pênaltis técnicos. E claro que depois foi evoluindo. Bom, sem contar aquela espetacular aqui no Japão, né, lá em Fuji.
Não, mas você tem uma melhor que essa.
Não,
você tem uma melhor, que é um jogo de futebol. Você não tem uma de um jogo de futebol, que vocês não tinham o nome dos jogadores, uma coisa assim?
Ah, não, isso sempre aconteceu, somente quando jogava com o Tchecoslováquia. Não, aí era o Burovski. Só dava o Burovski. Às vezes o Edward disse, chefia, qual é o time aqui? Meu, se vira. Só consoante, sócio. Só consoante. Então, vamos escolher um aqui. Ó, esse aqui é mais fácil? Não, esse é complicado. Burovski. Burovski. Esse dá, é legal. Puta, só dava o Burovski. Pau! bomba, Burovski! E penetrou, limpou, bateu, tocou, Burovski para fora! Só dava o Burovski. Mas era a saída, porque não tinha televisão, então ajudava demais. E, pô, meu, tem nome que não dá pra falar. Se você falar o nome todo do cara, já deu tiro de meta, ou já saiu de novo. Então, e sem contar do Japão de Fuji, né, num grande prêmio que não valia, nós fomos atender a um digníssimo presidente de um grande clube do Rio Grande do Sul, que eu prefiro manter o nome em sigilo, que discutiu com o retorno.
Ah.
Tio feio. Não, de falar palavrão, de xingar, de agredir, chamar pro pau o retorno.
Não.
É porque subia de Tóquio, ia pra Tóquio, depois subia, descia em Los Angeles, aí subia em Los Angeles, descia em Itaboraí, aí vinha pra rádio. Então isso dava 7, de 5 a 7 segundos de lag.
Até que era rápido, hein?
Você falava, agora, aí ficava aquele silêncio, daí a 5 ou 6 segundos, agora, voltava. E esse presidente pediu-se, pode ser uma ligaçãozinha aí para casa, tô aqui há muito tempo. E o Flávio, muito gentil, não, claro, eu sentado do lado dele de fone, esperando, enfim, a gente começar a abrir efetivamente a jornada, porque no Japão já era um pouquinho mais sofisticado, a gente já conseguia ter um pouquinho mais de retorno. E aí o Flávio pediu para o nosso amigo, acho que era o Gil Paiva, que ficava na tecla, Gil, dá para fazer uma ligação aí, passa o número. Aí ele passou o número, tá, tô ligando. E aí o Flávio tirou o fone e pôs na orelha do presidente, já tá ligando. E eu tô de fone do lado do Flávio, do outro lado. Daqui a pouco, e claro, demora, porque é por jump, você tem que jumpear, e põe jump, disca, e acho que ou não começou a chamar, ou deu alguma pane, que talvez o Gil tivesse que ligar de novo, e ele botou o fone na orelha e já achando que estava... Alô? Deu 7 segundos, alô? Ele, alô? Deu 7 segundos, ele, alô? Quem fala?
Do outro lado, quem fala?
Não. Eu tô perguntando quem fala.
Puta que...
Não, eu tô perguntando quem fala. Oh. Idiota! Sou eu que tô perguntando!
Puta!
Sou eu que tô perguntando! Idiota, é a sua mãe! Eu não entendi nada. Eu tirei o fone e comecei a olhar pro cara, o cara vermelho que não pimentão. E o Flávio olhando pra mim assustado, eu falei, Flávio, ele tá discutindo com o retorno. Avisa pra ele dele mesmo.
Meu Deus do céu.
Nem de contar como acabou, né?
Não, então, não.
Isso acontece. Um dia, quem sabe um dia eu tomo vergonha na cara e sai um livro. Mas deixa quieto.
Que coisa, né, Edgar?
Isso acontece. Por isso que ontem, quando deu uma panela. E na realidade, você não achou o resto, né?
Não.
Curou direitinho, não ficou escondido?
Não.
Eu fico preocupado.
Inclusive, hoje vamos ver se não subiu muito em cima de zebra, nada, senão já.
Não, hoje só longe de zebra, de preferência pelo meio da pista.
Isso.
Não, nem vou na lateral, sem fazer tomada, sem tangente, sem nadar para correr risco, só no meio da pista.
Vamos andar bem devagarinho hoje.
Esquece que agora o nosso glorioso é você precisa iniciar para terminar, né?
Isso, você precisa iniciar para terminar. Nossa.
Você viu que misteriosamente os problemas começaram. Alô, rapaziada, na informática, que dureza, hein? Nunca deu problema, Júnior, são 170, 200 programas, fora o que nós fizemos antigamente.
Fora os antigos.
Nunca deu pepino.
Fora os antigos, mas isso é...
Palavrinha mágica que acontece.
Acontece. Tem jeito. Vambora. Tem jeito. O negócio é andar... Parece esses pilotos hoje... querem andar tão rápido, né? Pra que andar tão rápido?
Não é possível. Não é possível. Chefia, um sorvetinho aqui rápido das manchetes do Auto Racing hoje... Mercedes satisfeita, Mercedes satisfeita com esclarecimentos da Pirelli. Você olha a Santíssima Trindade na foto.
É isso mesmo.
Ross, Briatore Júnior e o Hembre com cara de não deu pra fazer nada. Você já olhou a cara dele? Dá uma olhadinha, o que vocês querem que eu faça? Um de cada lado?
Santíssima Trindade.
Mas olha a Santíssima Trindade. Mas só podem estar felicíssimos.
Não. E aí, o Rosberg? Agora estamos entre os favoritos.
Exatamente.
Exatamente. Até o próximo teste, viu? Depois
eu... É, não, você não tem a menor dúvida.
Depois viu? Eu não sei, não, se não vai voltar para trás, viu?
Exatamente. E o Hembry está negando o conflito com as equipes. Meter a boca nele. Você viu? O Horner discretamente mandou... Todo mundo detonou.
Oi, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa história do... Essa história aí do Ross Brown... Com o pé de low, tá esquisito isso daí, né, meu?
Ô Júnior, chefia, posso sorvetir aqui, só contar uma historinha? Vamos. Um jovem, inteligente, dinâmico, responsável, claro que tem seus pares trabalhando com você, te ajudando, mas responsável, né, pela atualização, né, pelo brilhantismo do nosso site. Eu só vou fazer uma colocação para você que vai esclarecer qualquer dúvida sua e, claro, dos nossos queridos irmãos internautas. Uhum. Quanto é que o Ross Brown pagou na equipe de Fórmula 1 que era da para ficar dele?
Era da Honda?
Quanto custou, lembra?
Acho que menos de mil dólares.
Um dólar. Não foi isso? Sim. Um dólar. Por quanto ele vendeu?
Putz, ele ficou multimilionário.
Sem comentar.
Ainda mais que foi campeão, né?
Precisa falar mais alguma coisa ou não? É avião ou carro? Tio Bernie é aprendiz de feiticeiro. Para, Junior. Júnior, o cara que compra uma equipe de Fórmula 1, que vai lá e convence os caras que custa um dólar.
E ganha o título.
Chassi, motor, pneu, tantas rodas. Olha, dá um dólar. Fechado. Compre 2 anos, usa um difusor que ninguém tem, passa a perna na FIA, só tem idiota lá. Os caras me fazem acreditar nisso. Até porque... Não, o Edgar precisa ir para a FIA. Serei expulso no máximo em 15 dias, porque vou destoar. Primeiro porque foi... Imagina, eu, o Lito, nós na FIA seríamos expulsos. Fernandinha, seríamos expulsos. Porque além de sermos minoria, seriam sempre 10 votos contra 2. Contra 3. E depois de 15 dias, para não encher muito saco, manda embora. Entendeu? Então, o que eu vou falar de um cara que compra uma equipe de Fórmula 1 por um dólar e vende por 520 milhões para os alemães? Júnior, eu me recuso a abrir a boca, Júnior. Eu vou te deixar sem resposta, porque a resposta você já entendeu. Que a criatividade de cada irmão nosso internauta viaje para ele entender de quem se trata. Porque ele está, e você lembrou muito bem ontem, ele está sempre no meio de alguma mutreta. Você pode olhar na lista, o nome dele está lá
no meio. E se sai bem de todas. E aí que está. Porque você vê, o nosso amigo Briatore ficou com fama, uma fama de bandido total.
E sobrou para ele.
Sobrou também.
E quem sai, quem foi o Kid Sujinho?
E
Briatore Júnior agora indo para o mesmo caminho, que ninguém sabe de onde veio.
Ninguém sabe de onde veio.
Eu até pedi para os nossos amigos internautas me ajudarem, porque eu gostei. Totó Wolff, quem? Por favor, alô, rapaziada.
Não, o Bruno Senna me falou, que no Loucos com ele, perguntei. Ele falou: ele é um empresário que é fã de automobilismo.
Mas, sim,
como a gente, assim, que se a gente de repente, eu virar o diretor da Ferrari.
Já sei, agora acho que me ajudou essa sua resposta. É como os senadores suplentes. Isso. Ele banca, porque ele é rico, ele banca. É. Aí ele banca toda a campanha, banca o cara, põe o cara lá. Depois de 3 meses, ou o cara vai ser ministro, ou o cara enche o saco, ou o cara, estou doente, preciso descansar. O suplente assume. E você não sabe de quem se trata. É dono de uma empresa de... ratoeiras ou de... sei lá. Não,
e agora ele é dono de uma parte da equipe, né?
Imagina, é bobo, cara? Não, deve ter 84% da Williams e devagarzinho começou com 3%, já está com 19% da Mercedes. E só não tem mais porque Ponce de Leão está de olho, aqui. Olha o meio aí.
Ponce de Leão também tem a parte dele. Nossa, e parece que Ross Brown também, na venda, além das centenas de milhões, ficou com uma parte também.
Júnior, o meio aeronáutico evita comentários ou a proximidade sobre postos de
caras são avião mesmo, meu. Mas é bom, Thiago, a gente vê. Esses caras a gente vai aprendendo, né? Uma hora a gente chega lá.
Tudo aprendiz de feitiço. Tudo aprendiz de feitiço. Mas adorei as manchetes, viu? Olha, o Love diz que a decisão de sair é só do Brown, tá certo? De resto, continua focado na sua própria reputação. A dupla da McLaren aí fala, vê pontos positivos na Inglaterra, que bom. Isso também foi outro feito, hein, Júnior? McLaren também outra é digna de uma boa lembrança, não acha? Não, o carro que eles tinham. Não. A gente até tirava um sarro aqui quando o Luiz Hamilton passava pelas Mercedes. É, o Luiz Hamilton, mas escuta, mas é isso que eu vou guiar? O engenheiro falava, it's your choice, my boy. É.
E agora...
E elas conseguiram jogar fora sem mexer no regulamento.
Impressionante. Tem que dar... Não tem, não? Impressionante. E jogaram a toalha.
Claro.
Jogaram a toalha.
Oficialmente, né? É. A Ferrari, puxa vida, hein? Se ela não conta, ninguém ia imaginar. Ela confirmou Márcio Alonso para os testes de Silverstone. Puxa vida. Que coisa,
agora tem uma manchete,
né? Continua. Tem uma manchete. Valentino continua acreditando que essa vitória de Assen foi a primeira. Deus o ouça.
Essa que eu ia te falar. Né? Espero que
esteja Schumacher isso. Schumacher não vai comparecer no Grande Prêmio da Alemanha. Que novidade. Pergunta para a Dilma se ela foi no Maracanã. Enfim, me engana que eu gosto.
Ô Edgar, será que... Olha, veja bem a coisa para a Alemanha. Nós temos lá um alemão que é tricampeão do mundo, um dos favoritos à vitória, francos favoritos à vitória, outro favorito à vitória, a equipe Mercedes, na pista da Mercedes.
Exatamente, com queijinho, mão de luva, mão de veludo. Mão de
veludo. Nossa. Eu acho que não vai sobrar uma agulha.
Essa altura deve estar todos os ingressos vendidos.
Deve estar tudo vendido mesmo.
Tudo vendido.
Deve estar, inclusive. Como é que fala aqueles caras que vendem, compra para vender ingresso?
Os cambistas. Os cambistas
devem estar vendendo ingresso.
Nossa senhora, faz uma festa no seu rádio. Viu?
Falando em cambista, vou contar uma história também. Um amigo meu, uma vez, ele tinha morado nos Estados Unidos quando criança, não sei o quê, mas morou vários anos lá e ficou apaixonado por futebol americano. Eu também, eu adoro futebol americano. Vai começar a temporada de setembro, eu assisto todos os jogos também. E ele teve... ele é mais ou menos na minha idade, um pouquinho mais velho, ele teve filho, tudo. E teve um Super Bowl uns anos atrás que foi em Miami. E ele falou, pô, eu vou com meu filho pra lá pra assistir. E ele não ia, ele não ia para os Estados Unidos há, sei lá, mais de 25 anos. Né? E ele foi com o filho, pegou o filho, foi. Falei, bom, mas você comprou ingresso? Não, eu compro no ingresso lá. Falei, pô, você vai pagar caro, hein? Ele falou, não, mais de $1,000 não pode ser, né? E foi. Chegou lá na quinta-feira, o Super Bowl era no domingo, né? O ingresso mais barato que ele achou foi $7,000.
Precisava
comprar dois ingressos. Resultado, voltou, né?
Sim, claro.
Não foi no...
By TV. By TV.
Voltou. $7,000 cada ingresso. O mais barato que ele achou. O ingresso pro Super Bowl acaba quando começa a temporada.
Acaba pro campeonato inteiro? É verdade. Eles têm também aquele sistema de carnê lá, né? Que sempre funcionou. O cara já compra a temporada toda, né?
E o ingresso pro Super Bowl ele começa a ser vendido no primeiro dia da temporada regular. Ele já começa a ser vendido e acaba em uma semana.
O Júnior, para você que gosta tanto assim desse esporte, eu sei que você não perde, eu sei que você. Você acompanha aquela série Friday Night Lights?
Vi algumas vezes.
Não, então pode baixar. Baixa porque agora já acabou, então estão todas as temporadas lá. Baixa e assiste. É só de futebol americano.
Ah, é?
Só que é o universitário, um time de uma cidadezinha pequenininha, né, tentando subir, melhorar para poder ir para a liga principal. É muito legal.
Assim. Imagino.
Não é muito baixar, então. Nada de faculdade, tem aquele problema de escola, né?
Não, os jogos de escola de faculdade ficam tão lotados quanto o profissional.
É impressionante. Você vai gostar muito. Para quem gosta, é uma travessa. Acho que são 4 ou 5 temporadas. Já baixa tudo uma vez que em uma semana você assiste. É imperdível. Muito bem feita. As cenas, as montagens. Nossa, os jogos são incríveis. As pancadinhas, aquela a mais suave, você diz, bom, é daí para cadeira de rodas. E dois vão, né? Porque não tem sócio, não tem mágica. O cara entra com o capacete na espinha até logo. Sabe? E assim, não é que... O cara não é um choque, é um atropelamento. Tá certo? É um atropelamento. Agora, as cenas da bola com os lançamentos do quarterback é de babar.
Não, é de babar.
Vai colocar na mão do cara... No Guarujá. Ele espera, vai recuando, os caras vão defendendo, vão fechando, ele espera. A hora que ele vê o cara disparar, ele manda. E a câmera vai fechada na bola. Nossa, não perca, Júnior.
Friday Night. E os caras dão um lançamento de 60 jardas.
Não, e cai na mão. É, o cara corre já com a mão aqui, isso, ó. Isso. Já corre com a mão concha. A bola cai aqui dentro. É. Não precisa nem levantar pra pegar. Cai aqui dentro e é só tropeçar e cair, touchdown.
Não, o jogo, pra quem entende o jogo é espetacular. O jogo é espetacular.
Baixa, pode baixar. Baixa que você vai gostar. Friday Night Lights. Uma turma boa, bons artistas, meninas lindas. Oh. E até o Luiz Hamilton dele joga muito, viu? Você vai ver o que a peça joga. Ah,
assistirei, baixarei.
Faz gostar. Friday Night Lights. Bora lá?
Vambora. A gente vai começar hoje com as perguntas aqui do fórum. Vamos começar com o Afonso Vina, ou Vina Afonso, não sei.
Vina.
Provavelmente é Afonso Vina, né? E ele diz que acompanha o site há algum tempo e sempre diz que vai escrever no fórum, não consegue. Ele é fã do Edgar de longa data. Desde os tempos da DTM, saudoso a grande jogada.
Nossa senhora, desenterrou a grande jogada, rapaz.
E denunciou a idade, né?
Não, já está altamente denunciado. Alto, não tem como esconder, rapaz. Grande jogada da Manchete.
Ele que é meu fã pela iniciativa de montar o site no peito, obrigado. Que trazer bacana. Esse conteúdo fantástico, a gente faz com muito carinho. Bom,
ô, Vina, legal, bom tê-lo aqui conosco, viu? Seja bem-vindo.
Ele está dizendo que o mês de junho vai ficar marcado, né, para sempre no esporte de forma muito ruim. Primeiro pela sequência de acidentes incapacitantes e fatais que sucederam nesse curto espaço de tempo. E depois com a morte cada vez mais eminente do automobilismo brasileiro. A gente até não fala muito do automobilismo brasileiro aqui, Afonso, para não baixar o astral, sabe?
É verdade. A gente até sabe, mas ele passa por isso. Cima, faz de conta que não
faz
sabe.
Faz de conta que não sabe.
É melhor. Com a FIA ajudando ainda, fica pior ainda.
Pior ainda. E ele diz que ele é do Rio de Janeiro, cartista amador, assistiu a morte lenta do autônomo Jacarepaguá.
Nossa, imagina, coitado.
E ele lutou contra o pódio, inclusive foi no autódromo com placa, com placa de protesto assinada por vários pilotos, parará, quer dizer, ele fez o que dava para fazer, né?
Mas, Vina, eles não estão nem aí conosco, não. Viu? O nosso zero é a esquerda, não tem jeito. Não, a preocupação deles é o empreendimento imobiliário. Isso. Entendeu? Que é o que eles querem fazer lá, claro, lá, imagina o valor daquilo, que será uma coisa muito mais luxuosa. Não é o pinga pura que estão querendo fazer aqui no lugar de Interlagos.
Ele está dizendo aqui.
Eles querem fazer um pinga pura, porque pinga pura dá voto.
Dá voto. Ele está dizendo.
Pinga pura da
bola. Ele está dizendo agora que ele está chateado com o iminente fechamento da pista de Curitiba.
Houve uma tentativa, né, de um desmentido. Não, veja bem. Eu tenho muito medo de veja bem, Júnior. Começou com veja bem, começou com na realidade. não, veja bem, estamos em estudos. Já vendeu, Júnior. Estamos em estudos, já vendeu. É igual o Luxemburgo. Aguentaram até o presidente falar: jamais mandaremos Vanderlei embora. No dia seguinte estava na rua.
Quem será o próximo otário?
Renato Gaúcho.
Quem será o próximo otário que vai contratar o Luxemburgo?
Olha, já tem. Bom, por enquanto estão chegando propostas do Qatar, do Bahrein. Tem que ser. Ou sei lá que aqui alguém acredita.
É isso que eu ia falar, porque se um time brasileiro contratar, merece, hein?
Merece.
Né? Porque, pô.
Enfim, é dureza. Vina, olha, ainda mais que você lembrou muito bem, Vina, mas o que eu gostaria de chamar a atenção, não chamar a atenção, lembrar, não só você como os nossos amigos e irmãos, que Curitiba é um empreendimento privado.
É, exatamente.
Então, se o cara chegar lá com um caminhão de dinheiro, a família vende só.
Não tem como não vender.
Não aguenta, é um caminhão de sino. Nós tivemos um exemplo disso aqui na granja. Imagina, Mata Atlântica, intocável, ninho dos coatis, repouso dos sabiás. O cara despejou uma betoneira de dinheiro, pegaram os sabiás com estilingue. Os caras estavam de estilingue pegando sabiás, chutavam um coati. Depenaram tudo aqui. Isso é uma vergonha. E claro, e o dono do empreendimento, não, veja bem, não, apenas consultei, os caras já saíram de estilingue para pegar sabiá e João de Barro. Agora, se mexesse com o que tem aqui no poste em frente à minha casa, ia arrumar uma briga para mais de metro. Eu ia com a Winchester na porta. Nossa, tem um que fez a casinha dele aqui no poste, que é campeão. É. Né? E é o malandrão que sai para ir buscar comida pro filhote, né? É porque Dona Perereca só fica em casa. É. Então, Vina, não tem jeito. É assim, filho, paciência. Um dia, quem sabe, eles vão pro inferno.
É verdade. Não tem jeito mesmo. E é só ter que ser autódromo, coisa longe da cidade, entendeu? Senão...
Isso, Júnior, aqui um pequeno comentário. En passant. Estou dando risadas do Mutley quando escuto, e até notei o ênfase, já tinha notado o ênfase no doente, agora notei o ênfase no Múcio, chamando o Grande Prêmio Brasil. Quero ver fazer o Grande Prêmio Brasil do ano que vem, tendo que gastar 50 pau.
50 pau por baixo.
Os senhores chefes de equipe querem ficar uma salinha um pouquinho maior.
50 pau que vai virar 100, Edgar.
Não. Aí, eu quero ver com esses buzinaços e esses panelaços que está tendo, eu quero ver. Porque, ué, já mandou suspender o negócio dos ônibus.
Então.
Quero ver ter três no meio da perna para bancar, para dar mais cinquentinha para o seu Bernie. Quero ver. Eu escuto, não, perca, Grande Prêmio Brasil. Ah, é? Ah, estão reclamando do Elefante Banco de Brasília e de Manaus? Estão reclamando? Então, quero ver se vai ter peito para gastar o que eles estão pedindo para fazer essa poesia do boxe lá na outra reta. Quem viver, verá. Posso até estar enganado. Mas o povo encheu o saco. Agora o povo está descobrindo que tem força. Vamos ver quando é. Vocês reclamam que o Blatter levou? Vocês não imaginam que o Bernie leva. Quanto tempo? Pração, Viná.
Bom, o Heriberto Macedo convida a gente aqui, ligar. Para um porcão de whisky Jack Daniels.
Nossa,
lá na casa dele em Fortaleza, com as respectivas digníssimas.
Ô, louco. Agora, não sei, eu preciso ver se eu arrumo um jatinho da FAB, viu, Heriberto? Fazer igual o presidente do Senado da Câmara lá. Porque ele tinha que encontrar com o prefeito. Então aproveitou, trouxe a namorada, o sobrinho, a tia, o irmão da namorada, o primo, o vizinho da namorada, tudo no jatinho lá de Fortaleza. Veio, aí encontrou com o Eduardo Paes no sábado de manhã, tomaram um cafezinho, perguntou se estava tudo bem, aí foram passear pelo Rio de Janeiro, Corcovado, Cristo Redentor, etc. Foram todos para o jogo e à noite pegaram o jatinho e voltaram para Fortaleza. Quem pagou? Os idiotas aqui. Agora ele para dar uma disfarçada porque foi denunciado? Não, tudo bem, eu fui para encontrar, para discutir os problemas sérios, mas irei pagar. Vai pagar a passagem de cada um que teve naquele avião. Safado. Outro safado que tá lá.
Vamos lá. Heriberto, a gente agradece. Quando a gente for pra Fortaleza, a gente dá um toque pra você.
É verdade. Mas iremos de gol.
Iremos de gol.
Pela estrada, não de gol voando, que é muito caro.
E o Heriberto completa dizendo que, graças a Deus, a borracha que a Pirelli fabrica para pneus. Porque se fosse camisinha, o mundo ia ter uma superpopulação.
É verdade. Sabe o Boris Becker que já sacou essa logo no domingo à noite. Saiu assustado da pista. Mas é verdade, Heriberto. Tá difícil, viu? E o que a gente lamenta mais é que eles acabaram... Júnior, eu não me conformo, Júnior. Heriberto, os caras tinham a receita na mão, conseguiram perder a receita.
É,
aí dói mais ainda, né? A gente tava comentando ontem, pô, o pneuzinho tava no jeito só porque um reclamou que tinha que trocar com 5 voltas a menos. Para! Reclamação você vai ter sempre, você não vai conseguir unanimidade numa Fórmula 1 onde os egos explodem.
É, lógico, cada um
sabe, quer. Sabe, é a mesma coisa que colocar o Luciano do Vale e Galvão Bueno do lado do outro. Você acha que você aguenta o ego?
Uau!
Pro meu querido amigo Kleber, por exemplo, já o Morumbi já está ficando pequeno, já não, quase não cabe mais o ego dele lá dentro. Você imagina as duas Starlets, como é que fica.
Uau.
Então, é difícil, Heriberto, é difícil. Enfim, vamos ver o que ele diz. Vamos ver se o senhor Jean Todt, que andou até meio envolvido com, tentando colocar Michelin na história e perdeu para Pirelli, porque provavelmente ele deveria receber algum prêmio, né? E que foi também um dos reis de fajutar regulamento, e que o diga as aventuras dele no Paris-Dakar... Oh. Boca. Então, se você for fazer a travessia lá do Paris-Dakar, lá, você vai para Tumbuktu, Você vai ver muito Tuareg lá, vai ver Tuareg com o macacão do Ari Vatanen, com o emblema de Peugeot no camelo, tá tudo lá, dos carros que foram roubados, entre aspas. Bom, deixa quieto, Júnior, vamos enfim. Um abraço.
O Jeff Voigt pergunta se a gente acha que o Campeonato Mundial de Endurance vai ganhar cada vez mais espaço e derrubar a popularidade da Fórmula 1. Não acho. Acho que o Edgar também não acha. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
É complicado, né, Jeff? Não dá. É problema muito, muito demorado para a televisão. Você vê, a televisão criou aí tal, já em função disso, no tênis e no vôlei, né? Já criou tie-break, até para acelerar um pouco. Então, a hora hoje da televisão é muito cara. E mesmo uma corrida de 3 horas, né, eles preferem gravar tudo, dar uma enxugada e botar 30, 40 minutos com o creme do creme. Então, isso é só mesmo para nós apaixonados.
Você vê que NASCAR só passa em canal fechado.
Então, isso aí. Isso aí.
Não tem como passar uma corrida de 3 horas e meia num canal aberto.
Já teve um que não durou 5, porque parou, chovia, deu bandeira. Então, forte, é só para nós mesmo. Que tem 25, 30 horas, 200 horas, você fica lá porque você gosta. O resto, a realidade é essa, o custo é muito alto, as televisões estão fugindo disso. Né? Enfim, não tem jeito.
O Pietkowski.
Olha o Pieca aí.
Ele pergunta aqui se com a liberdade de regulamento, se houvesse liberdade de regulamento, como estaria a F1 hoje? Acho que se juntar tudo que foi desenvolvido até hoje em um único carro, teríamos um carro além da capacidade humana. Eu concordo plenamente com isso.
É verdade. Faz sentido.
Já veio segurando a Fórmula 1 há muitos anos, né, Edgar?
Claro, ela vem segurando, em nome até da segurança. Você veja os tempos meteóricos de 10, 15, 20, 30 anos atrás. Vê quanto virava em Monza 30 anos atrás.
A própria Silverstone que teve a corrida agora.
Isso, você vê quanto virou o pai do queijinho que ganhou lá. Vê a média
255
dele.
255 em
85. Olha lá, e não tinha a segurança que tem hoje. Olha se os caras andavam com o fio no fio da navalha.
E que eu me lembro, não estourou nenhum pneu naquela corrida.
Pois é, então, Pieca, na realidade, eu acho, o que compromete um pouco é que você acha que, pelo certo, os construtores, os engenheiros, né, os projetistas deveriam ser consultados para as possíveis modificações em nome da segurança. Mas, na realidade, não é isso que acontece. A FIA demorou muito para chegar a essa conclusão de ouvir as partes envolvidas. Eles se sentavam numa sala de reuniões e pessoas que, sabe, não tinham ligação quase nenhuma, é que decidiu as coisas. Por isso que teve uma série aí que o que saía de cadeira elétrica era um absurdo. Então, em parte, isso também melhorou um pouco. Mas agora começaram as medidas do poder em que você, digamos, você quer mostrar que você manda mais. Então, por exemplo, não, só para testes de jovens. Tá bom, e agora, em função do que você fez lá atrás, não, mas então vamos abrir uma janela para os pilotos experientes. Não, mas aí alguém do ramo diz, cuidado com os caras, em duas voltas sabe o que, que melhorou. Não, mas colocaremos fiscais. Fiscais quem, cara pálida? Para controlar o quê? Adrian Newey e companhia? Tá de sacanagem comigo. Então, essas coisas, você vê como eles vão se complicando, mas tudo por causa de ego. O ego faz com que você tome medidas que depois, para voltar atrás, eu comentava brincando ontem com o Júnior, que a gente estava... Até vocês devem ter ouvido já no programa. A Ferrari, por antecipação, já começou a chorar. Porque já deram 100 litros de combustível para o ano que vem e o motor deles provavelmente deve mamar muito, que já está no banco, viu?
Sim.
O motor deve mamar muito. Isso é um absurdo! Só que não existe uma discussão positiva para isso. Agora cada um vai puxar o tubarão para a sua churrasqueira. Então, aí nós voltamos àquele tempo em que você põe aquelas bolas de naftalina, que é gasolina, nitrogênio congelado no tanque. Lembra disso? Então, Pieca, essas medidas vão se acumulando e o cara já começa a gritar desde, porque a Ferrari está desesperada. Ela precisa, bem como o Alonso, ganhar mais um campeonato. Ele está inconformado. E ele está vendo virar fumaça e sentar no patê esse ano. Tá. Porque quando era só a Red Bull, agora é a Red Bull e a Mercedes.
Isso. E o ano passado, nessa altura do campeonato, o Alonso estava quase 40 pontos na frente. Isso, e perdeu.
E se em contrapartida, Lewis Hamilton Meteoro vai pulverizar tudo quanto é pole, vai disparar na frente, com 30 voltas ele já está em 20º, já explodiu 15 pneus. Mas tem o queijinho, que é redondinho, e vem enchendo o saco. E se o seu Weber não largar mais tão mal como largou? Porque o que, que tinha que se bater lá com o Grosjean lá atrás? Tinha que se bater porque largou mal. É. Se tivesse ficado na posição dele, estava em quarto e tinha ganhado a corrida.
É isso mesmo.
Então, Pieca, é complicado. A FIA, infelizmente, eu com certeza não teria condições como minoria fazer nada lá, porque é aquela batota. É mesmo que você põe o Lito lá. Puta nome, que tem bom senso, tem cabeça, mas seria uma minoria. Porque vai contrariar em muitos interesses deles. E aí, escanteio. Então, simplesmente, votação 9-1. E aí? Como é que você faz? Não tem jeito. E daqui a pouco toma um bico. Então, a gente tem que aturar isso. Até quando? Até levarem ao descrédito total, porque realmente está virando uma bagunça. Quanta gente eu conheço que não assiste mais a Fórmula 1, porque perdeu a paciência, já não era apaixonado, gostava. Agora começa isso, cada hora é uma novidade, cada hora é uma palhaçada. Pode isso, agora não pode. Pode daqui a pouco, se alguém reclamar, está desclassificado. Não pode aquilo, daqui a pouco é pneu, daqui a pouco... O cara enche o saco e desiste, Júnior. Entendeu, PK? Tá difícil. Vamos ver se eles ajudam, porque pelo jeito estão levando pro buraco, viu?
Bom, eu sugiro o pessoal aqui entrar na página da Pergunta do Loucos, na página, na pasta do Loucos, né? Página só para perguntas, na página 67, e assistir o vídeo aqui que o Ricardo Tavares postou, que é o Sebastian Loeb pulverizando o recorde de Pikes Peak, destruindo o recorde de 1 minuto e meio, mais ou menos. E eu sugiro assistir, porque é inenarrável. Tem que ver isso aqui, é espetacular. Um Peugeot de 800 e poucos cavalos, um absurdo o carro. Um absurdo. E esse Loeb também é um absurdo, né, Edgar?
Não, sim, é que você vê, nada como o sinal dos tempos, né? Se você viu o que o Ari Vatanen fez aí com o carro dele, na época que ele andou com o sol na cara e na pista de terra, né, com aquela encrenca... Realmente, e hoje você vê o Loeb, que é um cara fantástico, fora de série, com um carro muito mais assentado, acompanhando o tempo dele, olha o que o cara fez. Então, isso é um ciclo da vida que, para quem gosta, é um deleite, é imperdível mesmo. Tem que entrar na página e assistir para acompanhar a realidade. É. Mas não pode esquecer o que certos caras
fizeram. Não pode de jeito nenhum.
Nossa, é de chorar.
Espetacular por espetacular, eu acho que a do Vatanen é mais, inclusive.
Até por N dificuldades que ele tinha, etc. Enfim, olha, é muito bacana. Eu acho que eu assino embaixo da indicação do Júnior. Vale a pena ver o Loeb com esse citroenzaço aqui de 800 cavalos aqui, que é um absurdo mesmo.
Bom, o Edgar, o teu xará aqui, Edgar, Edgar Marx, pergunta se a gente faria uma viagem num avião cujas rodas são equipadas por pneus Pirelli, com a mesmíssima tecnologia empregada na Fórmula 1, num voo com 3 escalas de destino final, Congonhas, São Paulo.
Ah, Zé Maria.
Tô sacanagem.
Ô, Xará, caprichou, hein, Xará?
Quer matar a gente, Edgar.
Caprichada. Ô, louco, não quer que tenha mais loucos?
Esqueceu de dizer chovendo ainda na pista.
É verdade, de preferência, é isso. Exatamente. Um pouso de 727 em Congonhas com chuva. Né? Ó, Xará, não, claro que não, é impossível. É que são tecnologias completamente diferentes, mas eu até estava contando para o Júnior ontem, mas infelizmente acabou não gravando, e até repasso, pelo menos para aqueles que gostam, que entrem no YouTube e procurem um vídeo da Boeing com um teste de reject takeoff do Jumbão, do 747-800, que a Boeing faz, até para testar o procedimento tal, a execução do procedimento toda completa, com o jumbo decolando em condições de full load, né? Com um lastro no avião, como se estivesse lotado de passageiros, e com os cargueiros embaixo lotados, né? O porão completamente lotado, com a tripulação, o avião todo equipado com câmeras e todo instrumentado. Eles, então, simulam um reject takeoff, que é aquela...
Uma portada de decolagem. Não é isso?
É aquela manobra onde você tem uma emergência até a V1, que é o... E a V1 é tudo... A V1 ela é medida de acordo com a temperatura, o comprimento da pista e o peso da aeronave. É aí que você determina a sua V1, a sua velocidade 1. E logo depois vem o rotate, porque você deu a V1, daqui a pouco ele já canta o rotate, você já puxa o manche, roda o avião e já decola, né? Aí mantém a V2 para iniciar o procedimento de... livrando a pista, recolher trem, começar a desflapear o avião, vai desconfigurando, enfim, etc. Mas o reject takeoff, o que acontece? Ele já prepara, já coloca na posição RTO, e a partir daquele momento em que ele arma o RTO, o sensor vai ler a manete, porque quando o comandante termina o before takeoff checklist, que ele dá o before takeoff checklist complete, ele inicia a decolagem, ele dá 60% nas manetes, ele põe as quatro caldeiras para soprar 60% até estabilizar todas elas. Estabilizou 60%, ele enche a mão, ele vai no esbarro, e aí as turbinas urram mesmo, não tem conversa, porque as caldeiras começam a urrar. O primeiro oficial, né, canta power set, que é potência total, e ele inicia a corrida para decolagem. 80 nós, eles principalmente o piloto, voando, porque às vezes não é o comandante que decola, às vezes é o primeiro oficial, ou conhecido como copiloto. O piloto voando faz um cross-check, ele dá o cross-check, e na velocidade determinada da V1, que pode ser, sei lá, 140, 145 milhas, depende, ele canta a V1. Nesse momento é o point of no return. Ou ele aborta, se ele anotar alguma normalidade, que você pode, uma perda de potência de um motor, um fogo numa das turbinas, enfim, se ele notar alguma anormalidade, e o avião configurado para decolagem, que pode ser flap 15, tá certo? Então, nesse momento, ele puxa as manetes de volta. Ele está com as manetes no esbarro, ainda na V1, porque o cara não pode cantar rotate. Se o cara cantar rotate, não para mais. Ele não tem mais comprimento de pista para frear.
Esse é o último momento para ele abortar a decolagem.
Ele aborta. Ele puxa as manetes. Quando ele puxa, o sensor leu que as manetes foram recuadas. Nossa Senhora. Mãe do céu. Aí, sabe, o castigo do Senhor. Aí não tem conversa. Porque nesse momento os flaps se completam. Vai para flap 30, que é o full flap dele, os speed brakes são armados, os alicates todos trancam no máximo, mas no máximo, e ele já dá o reversível, já põe as turbinas para soprar para trás e já dá o reversível. E o avião começa a iniciar a parada, imagina, aquele foguetão, tal que é aquele transatlântico, está perto de uns 240, 250 por hora. E aí só tem aquele pedaço de pista para parar. Meu amigo, é um incêndio naquelas rodas e naqueles pneus, que quando para o bombeiro tem que chegar junto. Não tem conversa. Que pega fogo tudo. Então, as exigências, não só o próprio teste de RTO dos Airbus, do 340-600, imagina o do 380, então, que é outro absurdo. Mas é uma outra configuração. Claro que nessa configuração não passa nem perto do avião, mas realmente ali, às vezes as coisas acontecem porque as empresas menores, principalmente as cargueiras, e tem a recomendação, você só pode usar o pneu até um certo ponto. A partir dali, você tem que efetuar a troca. As empresas grandes com responsabilidade e tudo mais, que não querem correr risco, trocam. Mas as pequenas, que hoje têm jumbos mais antigos, enfim, que têm dos 200 voando, o 300, etc. Tudo isso que eu estou contando para vocês são os comandantes que contam, né? Eles, não, esse pneu ainda dá para usar mais um mês, se é esse que estoura. E aí, geralmente, a coisa fica complicada. Mas, realmente, lá na aviação, que tem tudo, é extremamente ligado à Fórmula 1, porque tudo na Fórmula 1 vem da aviação, realmente os procedimentos são completamente diferentes. Mas com essa tecnologia, tô fora, amigo, nem de pipa. Abraço, xará.
O JCS, ele pergunta pra gente o que, que a gente acha do maior comentário da Globo na corrida, que foi: é uma dificuldade largar no meio, porque você tá exatamente no meio.
Hein? Como assim? Você largou no meio e está no meio. Quem seria o Lúcido que teria falado?
Edgar, você falaria uma coisa dessas?
Não, posso até dar uma derrapada, mas isso me lembra uma outra coisa. Porque assim, Quando você está na mesma volta do líder, a NASCAR permite isso. Você está na mesma volta. Ele vem pelo meio, por cima, mais em cima, escolhendo o melhor momento, e você vem por baixo. Se naquele momento, independente, você não chega a ser um lock dog, né? Você está ao lado do bulldog, mas você é o lock dog. Mas se naquele momento, antes da amarela, você for para o box, você perdeu uma volta. Você sai e encontra com ele, mas você está uma volta atrás. Depois, lá na frente, quando der amarela, ele vai para o box. Aí ele está na mesma volta que você. E eu estou no banheiro. Já fui pro banheiro porque eu não aguento. Só o Tiaguinho aguenta. O Tiagão vai pro céu, meu Deus do céu. Eu tenho vontade de chorar. Ai, que engraçado. Mas o Lock Dog, puta, mas, meu Deus. Porque ele, não, mas ele não é mais o Lock Dog. Mas escuta, ó, o Bulldog do buchão vem aí atrás. Ou não? Então, mas essa também vai para os anais, como diria aquele. A dificuldade de largar no meio é porque você está exatamente no meio. Eu quero mamãe.
Eu tô saudade de mamãe. Olha, agora nós temos dois confrados novos.
JCS, quem seria exatamente Carapalha que teria dito
Deve ter sido o Múcio. Não foi
o vermelhinho, não, né?
O vermelhinho, aquele na frente do azulzinho.
Não, não aguento mais o vermelhinho. Não, eu estou muito velho com essas coisas.
Frente do azulzinho. Edgar, nós temos aqui agora o Glauber MF, depois o Motori, que são confrados novos.
Opa, o Motori, olha o Glauber aí, o Motori, vamos lá, o que, que eles
o
mandam?
O Glauber, pergunta aqui, né, se os pneus estouraram porque tem alguma coisa errada na pista nos setores 3 e 4, se tem a ver alguma coisa com a pista, com a zebra, que acontece? Por que que... Olha, a minha opinião, Glauber, é que a pista é igual à do ano passado, não mudaram as zebras, não foi feita reforma, tudo igual, né? E no ano passado não teve estouro de pneu.
Então, independente dessas referências, aí aconteceu toda essa fase de desenvolvimento. E eu acredito que deve ter chegado num ponto que alguma confusão foi causada, porque para a Pirelli estar tirando dela da reta e transferindo para as equipes, eu acho que tem alguma coisa um pouquinho mais séria aí, porque você não tira o seu da reta assim. As zebras, por imposição da FIA, tem que ter 2 a 3 centímetros de altura, com um canto vivo. Ora, com um canto vivo, eu acho que nesse ponto o Gary Anderson foi muito feliz quando ele coloca isso aí. O problema da Pirelli reclamar que você, digamos, inverteu os pneus me causa estranheza, porque na Fórmula 3 aqui, na Fórmula Ford, você não inverte um pneu, imagina na 1 que tem um engenheiro para cada equipe. Será que então o cara, o que que é? Cego ou estava lendo gibi no banheiro? Que não viu? O pneu de corrida tem seta indicando a direção. E não bastasse isso, na capa está escrito Vettel Left ou right, ou front left ou front right, FR ou FL, rear right ou rear left, depois Weber, dianteiro, esquerdo, meu Deus do céu, e ainda assim trocam, montam ao contrário, porque eu só posso entender, porque eu não consigo imaginar a seta virada para trás, aí eu não consigo entender. Então, já que é de lado, tirar o do lado esquerdo, puseram no lado direito, mas se inverter a seta, vira, sócio. Ou não?
Lógico.
Não, pelo menos na minha escola virava. Na época, eu ainda assisti, eu me lembro de ter assistido essa aula. Era do tempo do científico ainda. Então, nossa, que coisa antiga. Então, Glauber, é difícil. Cambagem. Muito relativo. Cambagem é um direito que assiste a cada equipe. Se o chefe da equipe entende que para aquela configuração do carro ele quer ter um pouco menos de área de borracha no chão, é um direito que ele tem. Vai lá e arregaça. Não, 4 graus.
A cambagem é muito mais na frente que atrás.
E acabou. E se você quiser ter cambagem atrás também, nós fizemos uma vez isso. Nós tínhamos um eixo traseiro que durava uma volta. Nós fizemos cambagem no eixo traseiro do Opala. Não é? Durava uma volta, moía tudo, mas era o tempo para classificar. Isso aí você não tem como controlar. E o problema é que Michelin, Goodyear, Firestone nos bons tempos, e a própria Pirelli, na época dos 8 vencedores diferentes, passou por tudo isso e não aconteceu absolutamente nada. Aí ele foi atender uma solicitação, porque gostaram da ideia, precisava levantar o show, The Show Must Goes On, e aí começou a virar isso aí. Então a gente fica um pouquinho perdido, porque agora a culpa é das equipes. Como é isso? Não é bem assim. Então, ah, mas a Red Bull reclama. A Red Bull vai reclamar sempre, porque a Red Bull reclama, a Ferrari reclama, a McLaren reclama, a Williams reclama, a Caterham, todos reclamam. É impossível, Glauber, você conseguir unanimidade na Fórmula 1. É muito ego junto e é muito, tem muito interesse por trás disso. Então, o quê? Mas o que é? Como assim? Mas a Red Bull pediu isso? Sou contra! Ele não sabe, não, peraí, deixa eu te explicar o que é. Não, eu sou contra. Calma, deixa eu te explicar. Esse é o princípio, sou contra, entendeu? E aí, e ao contrário, o quê? A Keita? Manda esses caras ir pro lugar deles, imagina, vem encher o saco com esse troço que só atrapalha. Sabe? Ué, então, Glauber, é difícil. Então, esse problema das curvas 3 e 4, a gente comentava ontem aqui, Glauber, que por sorte, as coisas que aconteceram com o Lewis Hamilton, com Massa, com Verne, etc., foram em linha reta. O Massa que ainda teve um problema, ainda pegou um rabichinho, ainda deu um corropeio, mas parou logo o carro e tudo bem. Porque se isso acontece no S de alta de Suzuka ou no Rouge, hoje estávamos assistindo a missa de sétimo dia, preparados para uma missa de sétimo dia. Ou então, já é, porque se não vai fazer nada, Spa está chegando. Então aproveita, já leva o cara lá da funerária. Porque um volta dentro da caixa.
Se acontece na Beckett, lá em Silverstone, já era também. Mesmo então, aquela área de escape toda, já era também.
Então fica difícil. Agora essa transferência... Mas a Mercedes está muito feliz com a conversa. Meu Deus, a Mercedes devia ser só a felicidade. Conseguiram passar a perna em todo mundo, burlaram o regulamento, andaram 1.000 quilômetros com... Claro que com o Lewis Hamilton disfarçado de Darth Vader. Ele só não andava de capa para não dar na vista, né? Engraçado que eles saíam do hotel de capacete e voltavam para o hotel de capacete. Por que será, hein? Não tiravam o capacete para nada. Então, por que será? Então, você acha que eles vão dizer que a Pirelli está errada? A Pirelli participou mancomunada dessa sem vergonhice que eles tomaram parte? Agora, não pense que eles vão ficar sem troco, não. Você pode ter certeza que vai ter troco.
Vai ter, já está armado o troco.
Os caras sabem fazer muito bem as coisas. Enfim, eu só espero que a coisa continue caminhando pelo caminho do bom senso e do equilíbrio nas coisas, porque normalmente o que acaba fazendo bagunça é o exagero, é a falta de bom senso, né, Júnior?
Opa! Bom, o Motore começa assim. Adigar Adalto, grande alegria em me juntar a vocês. Sou novo, pelo menos aqui no fórum, meu primeiro post.
Bem-vindo!
Acompanho o automobilismo desde os Porsche 908, 917.
Opa! Benção!
Em Interlagos, vi uns caras bons. Ciro Caires, Guaraná, Lameirão, Ingo, Troncon.
Benção de novo.
E tantos outros. Mas teve um que eu lembro que correu com um Opala quatro portas. Eu, na arquibancada, ouvi o pessoal dizendo, aquele lá, quando der a largada, liga o taxímetro. Quando aquele lá ganhou a corrida, todo mundo queria saber quem era o piloto. Lembra, Edgar? Época boa. E como disse Edgar, quem viveu, viveu.
É verdade, quem viveu, nossa, e como lembro, Motori, obrigado pela lembrança, viu? É bom, recordar e viver.
Opa, não quatro
vocês vão
portas,
ficar velho, né? Vocês vão ficar velho e vão ver como é bom. Obrigado, Motori, lembro sim. Não, e é verdade, eu teve uma época que eu até brinquei, o japonês que me ajudava a fazer o Opala, vamos arrumar, pede, ele tinha um amigo, pede o taxímetro, eu ia botar um taxímetro do lado do carro, só de sacanagem para baixar a bandeira na largada. Não, e aí ter que passar cabo, enfim, me encher o saco. Mas era muito gostoso, assim, foi muito bom. É, eu sou muito grato a Deus por ter me mandado, por ter me deixado viver o tempo que eu vivi. Que realmente, nossa, a gente viveu uma vida intensa. Que meu filho já não deu essa sorte. Meu neto, então, coitado, acho que vai viver na frente do videogame. Mas enfim, quisera eu levar ele para a zona logo cedo, que nem eu fui. Mas enfim.
Depois ele fala assim, ó. Não sei se o Edgar subiu na mesa de novo, mas eu já queria sair no tapa com o narrador da TV. Foi um belo final. Queijinho e a Mercedes provaram que aquele teste não fez a menor diferença. E sim, fez a grande diferença.
Nossa senhora, mais do que qualquer palavra, tá aí o resultado, né, Júnior?
Voltando ao tio Berner, ele deve estar preocupado. Vai faltar lugar em Nürburgring. Quem sabe ele vende alguns ingressos em helicóptero ou balão.
É verdade. É verdade. Ele está muito preocupado. Ele não deve estar nem dormindo. Ainda mais que está preocupado que ele vai para a Alemanha. Não tem uma bucha correndo lá no Superior Tribunal de Justiça?
Desportiva?
Lá? Não, não é desportiva.
É
consoante.
E aquela bucha lá que ele nem falou mais sobre isso.
É estranho, não?
É verdade, bem lembrado, viu, Edgar? O negócio tem uma esfriadinha.
É, parece o caso do Mensalão aqui.
É verdade, será que... deu uma esfriadinha no negócio lá.
Não, eu que sou maldoso, eu sou muito venenoso, não. Porque até onde eu sei, tudo bem que ele está num verdadeiro harém, né, o consoante lá, o Grabowski lá. Mas me parece que continua retido ainda na fonte. Em todo caso, tio B, assim, muito risonho. Mas, em todo caso, bom, sei lá, vamos ver. Que a justiça alemã se faça presente, vamos ver o que acontece. Por muito menos que isso, recolheram o pai da Steffi Graf.
É mesmo.
Opa.
Mas o pai da Steffi Graf é alemão, foi justiça alemã. O Bernie é inglês, né?
Vamos ver, né? E por muito menos que isso, ele foi tomar a bênção lá. Enfim, deixa quieto.
Olha, o Sandro Varela quer fazer um protesto.
Opa, olha o Sandrão aí.
Ele não incluir o Lorenzo na eleição do piloto da semana é o fim da picada. Edgar, bom dia. O que dizer do Lorenzo neste fim de semana? Ele é doido ou é caso de camisa de força?
Os dois casos, né? Você não pode especificar, porque aí seria injusto com os outros. Seria uma injustiça com os outros. Ou você acha que Randy Mamola era algum primor? Ou você acha que o Sarensen era algum equilibrado? Ou o jacaré que toda noite, para se aquecer, fazia roleta russa na Augusta com os Estados Unidos e depois com a Avenida Brasil, tinha bom senso? Então, Sandrão, depende. O Sarensen, quando estava muito bem humorado, assim, que ele acordava alegre, saltitante, você falava, bom dia, Sarensen, ele fazia...
Como que ele fazia? Bom dia, Sarensen.
E hoje é dia, vamos ganhar, né? Então, você pega essa turma, Sandrão, você pega essa turma, soma, pega todos, Marques, todos eles, junta com os outros. Se você pegar os cinco primeiros do grid ali e somar todos os QIs, dá menos 122. Menos. Somado, você pega lá o Marques, depois o Valentino, porque você acha que o Valentino é muito simpático só, porque tirou daí...
Exatamente,
torce o cabo,
lógico,
só.
Lógico, pô.
Quer nem saber, já vem com a... Quem foi que tirou o pé primeiro do pedal? Né? Então, Sandrão, abençoados, porque dão um espetáculo maravilhoso. E Sandrão, para sentar naquele foguete e vindo do jeito que eles vêm, naquele cacete... Se tiver um pingo de memória, nem sai da cama de manhã.
Não, você falou tudo.
Lembrar do nome? Como eu chamo? Como eu se chamo, hein? Como eu se chamo? Você não sabe o seu nome? Não. Não sai de casa. Se lembrar, não sai de casa.
É isso mesmo.
Então, Sandrão, os dois. É maravilhoso. Não, as manobras, todos. Aquela molecada que anda na Moto 3 já vem tudo com características, já vem tudo enquadrado. Você pega os Espargaró na 2. Sandrão, é lindo, mas tem que ser eles. É uma coisa só deles. Então, quem conheceu o querido Jacaré, o próprio Denísio na fase de ouro, o próprio Tucano, não pode ligar muito para essas coisas. Meu filho, vai lá e faz o que você sabe. Pronto, que os caras sabem fazer muito bem isso, porque nasceram para isso. E assim... E também tem uma coisa boa que você acaba descobrindo, que, por exemplo, às vezes é bom quebrar a cravícula, porque você chega a 330, que com a cravícula boa, provavelmente deve
ficar 660.
Mas,
o Sandro, falar uma coisa para você, é verdade, eu esqueci de colocar o Lorenzo, devia ter colocado, mas ele não teria a menor chance de ganhar, porque ninguém ganha do Valentino essa semana. O Valentino ganhou o piloto da semana com sobra. Com 500 votos de diferença pro Hamilton. A mais pro Valentino. Ganhou com sobra. Então não tem.
É verdade.
Não tem. O cara tem muito carisma. Quando ele ganha a corrida, não tem pra ninguém, entendeu?
Claro. Não, e se não tiver três, não faz o que ele fez. Claro que o médico examinou, o médico falou: olha, o médico viu que, como não tinha ter esforço, que é mais jogo de corpo, não vai ter movimento de clavícula muito, o médico falou: não, tudo bem, só que tem o seguinte, vai doer, meu. Deve ter tomado alguma coisa para dor que passou efeito, porque ele caiu de rendimento brutalmente da metade para frente.
Foi.
Ele arreou. Porque, claro, não aguenta. O remédio também aguenta até um certo ponto que você tem. E outra, você tem força G ali, porque o pneuzinho segura,
sócio.
Né? Opa. Então, e ainda você pega o espiroqueta do Crutchlow atrás, te infernizando.
Né? Agora ele até abriu, então, porque ele falou: os caras vão me derrubar.
Pegaram o motorzinho dele, pegaram a receita e puseram na moto do Crutchlow, pole. Você viu a diferença? Aí o Lorenzo resolveu, aí puseram a receita lá de novo. Então, eu também concordo. Deu para ele correr, que legal. Ele foi nos pontos. Esses pontos talvez possam ser importantes no final do campeonato, porque está muito competitivo. A molecada, o Marques está aí, não está brincando, tá certo? O Pedrosa está num ano bom, porque acusou o golpe. Quer dizer, no fim, foi até bom o Marques ter ido para lá, porque ele tomou um... Não, deu um chacoalhão nele. O Valentino já está... Acho que essa foi só a primeira. A gente também está torcendo para ser verdade. E, de qualquer forma, tem o Crutchlow aí crescendo muito, que a própria Yamaha agora vai começar a investir mais nele.
Não tem dúvida.
Então, talvez esses pontos que o Lorenzo tenha feito com o resultado dele venham fazer... Depois que o Alain Prost perdeu um campeonato por meio ponto para o Nick Lauda, eu acredito em qualquer coisa. Porque por um ponto eu já tinha visto o Reutemann perder para o Piquet. Então, qualquer meio ponto é meio ponto.
Bom, é isso aí. Sandrão, um abraço para você.
Abraço, Sandrão.
O Edgar, o Éder Metal vem com uma teoria daqui da conspiração. Opa. Boazinha.
Opa. Que é o que não falta, né? Teoria da conspiração na Fórmula 1. Imagina que os caras devem estar matutando para Nürburgring.
Diz assim, tio Bernie, doravante chamado de Tutankhamon, que de morto não tem nada, foi lá no mecânico que monta as transmissões da Red Bull e falou, coloca aquela engrenagem Mandrake no câmbio do Vettel para não acabar o campeonato logo, rapaz.
O Éder, eu tenho um amigo Luizinho Licarião, primo do Leonardo, que nós estávamos conversando, ele falou, diga, não é possível, o Bernie deve ficar sentado numa sala com uma mesa cheia de botões. Ele mora, acho que se irritou, foi lá e achou o botão câmbio do Vettel e apertou. E não é possível, é verdade. Alguma coisa parecia, porque não tinha por que quebrar. Engraçado que ele quebrou, parece que de quinta para sexta, mas ficou em terceira lá no visorzinho lá, né? E de repente, sem mais, apagou. E você vê que ele estava tomando super cuidado, estava atendendo o que a equipe tinha pedido, fugindo de zebra, tá certo? Claro, tinha umas que ele sabia que não atacava tão a 90 graus, ele até passava um pouco por cima, mas nas que atacava, ele passava longe. Infelizmente, o câmbio para o campeonato foi bom. E talvez isso tenha dado uma ilusão para os outros, para a Ferrari, por exemplo, né? De achar que realmente agora estão vulneráveis. Não se enganem.
Não estão. É? E olha, então... com essa mudança, né, dos pneus da Pirelli, que vai voltar a Kevlar, né, que a cinta de aço vai sair, a gente soube disso hoje, né? Com certeza. Isso. Sair a cinta de aço. Se volta o Kevlar, isso ajuda a Red Bull e a Mercedes.
Sem dúvida. Então, sem dúvida. Como já ajudou da outra vez, lembra? Como já ajudou da outra
vez. Piora a situação para a Ferrari. Porque agora os pneus vão ser mais difíceis de esquentar.
Então, aí para o pessoal mais atento, Éder, você deve, evidentemente, nessa lista deve ter observado também, como 80% dos nossos internautas, o Vettel parou, trocou os pneus e saiu. Uma volta e meia depois, as fotos do pneu do Vettel estavam na frente do Éder Newey. Mesa dele ali e o Burt 2 pegando carona ali, discutindo com ele ali, olhando aqui, ó, tá vendo? Mostrando onde estava mais marcado, menos, os furinhos que apareceram no pneu do Weber. Olha o que os caras marcam em cima.
Em cima. Impressionante aqui, eu nunca tinha visto, Edgar.
Então, é impressionante, mas você não tem só a equipe que está ali no box, tem a equipe que está via satélite no box, trabalhando, isso quando não tem o piloto stand-by sentado dentro do simulador lá, porque já está simulando lá e mandando os resultados para cá. Olha, aceleramos isso, fizemos aquilo, trocamos aquilo, antecipou, não, dá para dar mais 8 voltas e já avisa. Porque eles vão tendo todas as referências, vão aplicando as correções e enfim, e o simulador vai transferindo isso. Então, os caras não estão brincando. A FIA é que está mexendo num vespeiro.
Bom, e no final, ele acaba a mensagem dele muito bem, que ele coloca assim: e lá no box da Mercedes só se ouvia as risadas do Mutley.
É verdade, patinha cruzada ainda.
Isso aí, é verdade. Isso aí.
Bom,
abraço, Adel. Abração. Aí a gente, olha, tem muita mensagem aqui, né? Mas muitas delas falando muitas vezes dos pneus, a gente já falou bastante disso, né? Então, quer dizer, a gente agradece as mensagens, outras do Alonso,
Jorge Pires. Meu ego fica insuportável de massageado, viu?
O Miquimba pergunta se o Weber vai fazer falta à Fórmula 1. Eu acho que o Weber foi um bom piloto, né, Edgar?
Foi. Assim, eu vou sentir saudades do Weber, como eu sinto do Patrese, do Utsen. Até do De Césares, deixa que eu mordo. Até dele. Era xarope e tudo, mas era um cara legal, porque é muita grana. Deixa que eu mordo. Puta, era louco pra morder o ombro. Isso quando não cismava de pegar a orelha. Parece meu cachorro quando quer pegar o rabo. Fica dando voltas. Que isso, Pentelho? Ele quer pegar, fica dando volta.
Puta sacana.
A gente sente saudade. Vou sentir. E olha, uma pena, porque não, ele, o canguru anda, mas sabe, sempre cansou de errar a largada. É um ponto, sabe, fraco dele, é uma pena. E que eu tenho certeza, Miquimba, que você concorda comigo. Se ele larga, não precisava nem ganhar posições. Era só ter ficado em quarto. Ele tinha ganho o grande prêmio da Inglaterra de novo. Estou errado? Corrige-me, please.
Porque ele já ganhou duas vezes.
Corrige-me, please. Tá certo? E a Ferrari de novo, puxa vida, podíamos ter mexido no regulamento, hein? Que saudade daquele ano. De um ter feito uma pressãozinha, seu Luca, para fazer o regulamento parar à meia-noite. Que aí a Ferrari ia ter chance. É. Melhor do que teve. Porque na classificação foi um show de horror, hein?
Não, nem fala.
A classificação foi um show de horror. Mas o Massa ficou em 12º e o Alonso em 9º.
A tendência é ser pior agora.
Então.
A tendência é piorar agora.
Então. E aí.
Vai ser uma gritaria,
muito mal-humorado, porque, Júnior, vão-se os dedos, ficam os anéis. Está escapando outro campeonato pelo dedos. Só que ele vai ficar um aninho mais velho e a molecada vem vindo.
Ele já deve estar sem paciência também.
O bicho deve estar com uma tromba, coitada da Russinha. No caso, não está aqui quem fala.
O Andrex Troy também reclama.
Epa,
que eu não coloquei o Jorge Lourenço na lista de pilotos da semana. Ele diz assim: mestre Edgar, assistindo a Sprint Cup, pouco antes daquela pancada, Brad sujinho derrapa e vem com as quatro travadas e arrastando. Ou seja, com o pezão travado no freio. Fui ensinado desde adolescente, ratificado pelo mestre, que nem sempre pé no freio é a melhor solução. Aprendi isso da pior maneira possível, ou seja, batendo.
É, melhor coisa, melhor jeito para aprender mesmo.
Sei que naquela velocidade não tem raciocínio e sim reflexo. E que eu estou sentado no sofá e ele no fio da navalha. Pergunto, um piloto que tem o tempo que esse cidadão tem de pista, deveria estar mais preparado para reagir de forma mais apropriada e não ter aquele resultado?
Bom, André, eu vou te falar uma coisa óbvia. É assim, se o piloto está na mesma volta do líder e para, ele perde uma volta, certo? Certo. A NASCAR permite, porque se você é o lock dog, você só vai recuperar essa volta quando o líder parar. Tá certo? Certo. André, cada ocasião, cada situação é uma situação. Uma melancia ainda é uma melancia. Então, assim, o pé travado no freio é muito relativo, por quê? AJ Foyt, Tom Sneva, os Ansers, os irmãos Ansers, Rick Mears, o próprio Emerson, em algumas declarações, sempre explicaram que no momento, eles sempre foram inimigos de você corrigir um carro, seja qual for, em oval. Evita de corrigir. Porque quando você corrige, ele sai de traseira, né? Ou seja, a frente vai apontar para baixo, você vai corrigir e vai apontar as rodas para cima, ou seja, para o muro. Se ele der uma chicotada, ele sobe e prega.
Nem na Índia então, os caras devem fazer isso. Imagina, não, não, não.
Então, os pilotos experientes de oval, né, e principalmente o AJ Foyt, que o Emerson conta que no teste de rookie dele, quando achou que estava barbarizando, tinha um metro aqui entre o carro dele e a parede, passou um por ele, quase três vezes mais rápido, depois chegou no prêmio e perguntou quem é ela, foi o AJ Foyt, com 94 anos. Então, porque o cara está acostumado a andar lá. Então, os velhinhos, o próprio Andretti Pai, sempre recomendou que quando você vai começar a rodar, trava as quatro rodas, porque com as quatro rodas travadas, você tem um movimento de inércia que mantém o carro em linha reta, ou seja, evita dele subir. E a partir do momento em que ele perde um pouco de velocidade, se você estiver no relevé, ele desce. Isso dizem eles. Com relação a você estar guiando na rua, às vezes de repente você está e o cara freia de repente para entrar à esquerda e você vem atrás dele. Se você travar o freio, o teu freio arrastar, você pode virar a direção, que o carro não vai mudar a direção. Ele vai esterçado com as rodas travadas até bater na traseira do outro. Então, se você tiver reflexo e lembrar e não tiver ninguém do teu lado, você já olhou no espelho, você vem ligado e não estiver falando no celular, você tira o pé do freio e o carro desvia. Esterça um pouquinho e o carro desvia. Então, você vê... André, são situações diferentes, mas eu tenho certeza que do jeito que você aprendeu, você não esquece mais. Porque acontece para todo mundo, ninguém está livre. O importante é você prestar atenção, né? O Chico Lando sempre disse isso, rodar é porque você está andando forte. Rodar uma vez não tem problema. O duro é quando você roda a segunda, você roda a terceira. Por quê? Porque você não sabe por que você está rodando. Quando você rodou, eu normalmente, quando dava as minhas rodadas, eu sabia por que eu tinha rodado. Não, vou tentar agora frear lá dentro. O carro é muito de traseira, passava de 45 graus e rodava, ué. Engata a primeira, vai embora e sobe, vai reclamar pro papo. Naquela época, se eu não me engano, era o Pio 12. Bom, então, mas a passagem para Roma já era cara. Então, é importante você aprender, sabe, e memorizar essas situações. Como muitas vezes, uma coisa que Jaime Silva sempre me ensinou, o Ciro falava muito isso me aconteceu várias vezes, principalmente com o Divisão 3. A gente já fazia 1 e a 2, já muito rápido, saía da 2 já de pé cravado, chegava lá embaixo a 240, 250, com aquelas onças daqueles Opala Divisão 3, que era velocidade para burro, né? Porque a gente tinha os Webers em cima. E quantas vezes a gente tirava o pé do acelerador e o acelerador ficava travado? Então, nesse momento de pânico, não adianta você brecar, porque o carro está acelerado, ele vai te empurrar até bater no muro. Então, nós tínhamos uma chave do lado, ao alcance da mão, pintada de vermelho, chamada chave geral. Quando você tirava o pé, o carro continuava, você dava um tapa na chave geral. Sabe? Ele cortava. Aí você ia freando, fazia a curva e ligava e voltava pro box, porque às vezes ele emperrava, até você mudar o sistema do acelerador, porque ele travava por algum motivo, porque aquilo era um gatilho para puxar aqueles três Webers duplo, né? Cai um corpo para cada cilindro. Então, tudo, André, é uma situação que você tem que... Então, a mesma coisa no seu carro de rua. Aconteceu de travar, não adianta você brecar, desliga a chave. Só vira a chave, ele corta na hora. É que na hora do pânico, você não lembra. Então, você fica brecando o motor, continua empurrando, aí vai e bate. Então, nesse momento, com as rodas arrastando, não adianta você virar o volante para a direita ou para a esquerda, o carro vai continuar reto, porque ele está... Sabe, ele está na inércia ainda. Então você tem que tirar o pé do freio para ele rolar. Rolando, ele desvia. Então são situações diferentes. E no caso dos ovais da NASCAR, você vê que, nossa, a gente. Hoje você até tem visto, como eu tenho visto, corrigidas lindas. Outro dia o Kyle deu uma corrigida espetacular. Ele veio de lado um tempão com as rodas arrumadas e arrumou. Mas essa turma tem muita mão. Jimmy Johnson, esses caras, eles já têm muita mão no oval e no carro.
Eu coloquei vídeo do Montoya corrigindo traseirada em 5 voltas.
E o carro aceita. Esse é o fator mais... Tem carro que não aceita. Tem carro que não adianta, ele não aceita. Você apontou para um lado, virou para o outro, ele dispara para o outro. Ele reage na hora. Então, como os caras já têm muito a mão, é possível isso acontecer. Quem sabe com o pezão travado ali para o Brad, que é um cara que realmente já andou meio apagado, mas conseguiu agora, parece que voltou ao pelote da frente, está mais um pouco preocupado com o marketing, mas agora voltou a acelerar. Então, pode ter sido essa situação. Mas em automobilismo, sempre, tudo é novidade.
Bom, vamos lá. Aqui ele fala o seguinte, ó. Já que o mestre não vai escrever o livro mesmo, está difícil de ver narrando corridas, podia ao menos fazer umas videoaulas para essa cambada de narrador ruim que temos.
Tá perdendo dinheiro, rapaz. Ah, não, deixa quieto. É a preguiça, André, é a preguiça. A preguiça é maldita. Eu e o Tostão, viu? Dois preguiçosos.
Edgar, sabe que preguiça é pecado capital, né?
É verdade. Que o diga Marcos Felicianos. É. Felicianos. É. É. Para bom entendedor, meia palavra boa.
Você já tem uma leva todinha de livro vendido antes de escrever o livro.
Eu sei disso. Mas a preguiça. A gente de vez em quando vai contando umas aqui que vamos empurrando com a barriga aí, né? Vamos empurrando com a barriga. Devagarzinho vai. Quem sabe um dia? Quem sabe? Who knows? Bom, abraço, André.
Vamos continuar aqui. O Mário, designer, que estava sumido, hein?
Nossa, é verdade. Por onde andou?
Estou de volta, de férias, finalmente.
Ah!
Esse último semestre foi um pouco puxado, nem tive tempo para mandar ou mesmo pensar em perguntas. Mas agora é diferente.
Bem-vindo, Marião.
Queria fazer uma pergunta técnica aqui. Bem, depois de vários pneus estourados, Silvas, parece que a Pirelli finalmente irá alterar, implantará o Kevlar. Já falamos nisso. E ele pergunta se haverá mudança na hegemonia das equipes, também já falamos nisso. Eu acho que vai haver, também acha, né, Edgar?
Eu também acho, não, sem dúvida.
Eu acho que a Red Bull e a Mercedes vão ser beneficiadas, eu acho.
Não, por todos os motivos que eu, o Júnior, a Fernandinha e Lito, que deu uma aula sobre pneus, eu acho que nós, graças a Deus, empatamos mais ou menos na mesma linha. É. Então, eu acho que sim, Marião. Tudo indica que.
E o grito do manifesto do Marião é o seguinte.
Qual é?
Nosso povo não se engana. Quero loucos duas vezes por semana.
Nosso povo
não reclama se tiver o louco duas vezes por semana. Marião vai ser poeta, Marião.
Vai ser poeta, viu? Legal, Marião. Bacana, viu? Gostei dessa daí.
Ai, ai.
Muito bem.
Vamos aqui. O Nilson pergunta se a Lotus foi arrogante ao não trocar os pneus do Raikkonen no último safety car. Ele diz arrogante, eu imagino, porque a Lotus imaginou que o carro dela não gasta pneu.
Isso.
Então foi exatamente. Arrogante. Pode ser. Hoje até já saiu a notícia de que. O Geni dizendo lá que não, o Kimi não vai embora por causa disso. Quer dizer, está preocupado já.
Justo isso. O Nilson, no programa de ontem, eu cheguei até a fazer uma brincadeira com o Júnior. Eu falei, Júnior, eu fiquei com uma forte impressão que naquele momento em que o Kimi entrou no rádio e perguntou: será que não teria sido melhor eu ter ido para o box e trocar os pneus? Ou vocês deveriam ter me chamado para trocar os pneus? E o mecânico laconicamente voltou e disse: agora é tarde. It's too late, my friend. Então eu até brinquei com o Júnior. Falei: Júnior, não teria sido neste momento exato que Geni pegou nas mãos de Kimi e assinou o contrato com a Red Bull? Porque o Kimi deve ter ficado muito puto. Porque ele viu o jambão que ele tomou. Ele deixou de, na pior das hipóteses, chegar em segundo. Vou nem dizer ganhar, mas chegar em segundo. Porque simplesmente todo mundo de pneu bom e ele com as calças na mão não conseguiu segurar ninguém.
Lógico.
Né? Então, o problema da Lotus continua sendo o problema da Lotus continua sendo o muro. O problema da Lotus continua sendo o muro. O muro toma medidas assim, realmente não deu para entender. E outra, foi todo mundo, era hora dele ir. Se o carrinho deles é bom, em Silverstone não estava tão bom assim, não. Então, nessa hora que você precisa ser avião. Nessa hora que você precisa ser avião. Então, eu não sei. Posso, não sou dono da verdade, nenhuma pretensão com relação a isso, mas eu acho que foi a gota d'água para o Kimi e para a Red Bull.
Enfim. Pode ter sido mesmo. Bom, o Zanata diz que é fã do Edgar desde a época que narrava as corridas de DTM na Bandeirantes. Na Bandeirantes ou na Manchete? Tempo,
hein, Zanata?
Hein? Bandeirantes ou Manchete?
Na Manchete. Isso, na Manchete, Zanata.
E é fã do programa porque, além de vocês falarem de um assunto que vocês dois entendem como poucos, ainda tem a chance de ouvir um clássico do rock no final.
Ah, tá vendo? É menos, Zanata, menos. O rock eu concordo.
Ele gostaria de saber se a gente acha que esse teste da Mercedes secreta autorizado pelo senhor Carlinhos Branquinho, Charlie Whiting, e se a cabeça dele realmente rolar, Isso tudo não passa de uma manobra do senhor Yoda, que é o Bernie, para ele assumir o lugar dele, se ele realmente for preso, para que possa comandar as coisas lá de onde estiver. O programa de vocês é muito bom, um grande abraço, Marcelo. E que é obrigado, fã do Jimmy Johnson aqui, porque o avatar dele é o 48 Jimmy Johnson.
Ah, pronto, então tá resolvido, Zanata.
É JJ.
É verdade. Assim, Marcelo, é complicado, porque ali é um jogo de aviões, tá? Então, eu preciso saber a quantidade de podres que o senhor Carlinhos Branquinho sabe do Yoda. Isso é o que determina se você continua ou sai. Se você souber muito podre, muita mutreta, você fica. E ganha uma promoção. Agora, se você não souber de muita coisa, souber assim, coisinhas fúteis...
Fui.
Um pouquinho ali... Tá na rua, rapaz! Conheço o papo que estudei no Alfredo Pucca! Então, bom, não precisa ir longe. O Christian Horner foi um dos Berneves. Lembra? É. Ele é Sir agora. A rainha condecorou ele, não condecorou? Oi. A rainha, então. A rainha. Ele é Sir agora. Sir Christian Horner. Sir foi um dos nomes ventilados. Ele que, não, eu adoro meu serviço. Imagina, é maluco de sair da Red Bull agora? Tá louco?
Tá louco, né?
Sabe, tá delirando. Então...
Eu não sabia que ele tinha sido condecorado, não.
Eu acho que ele é Sir. Mas os internautas sabem, porque eu acho que ele ganhou uma condecoração por serviços brilhantes, serviços prestados, ganhou a comenda. Teve alguma coisa de Aspone lá, que ele ganhou alguma coisa agora lá. Então, mas o já tá no fórum, não te incomodes. Já a rapaziada tá por dentro, sabe até a hora a medalha da condecoração, se foi a rainha, o tio, o sobrinho, quem foi e colocou a medalha no peito. Então, Zanata, é complicado, né? Fala-se no nome do Ascanelli. A Ferrari tá pondo uma pressão alucinante para enfiar o Ascanelli lá. Ela deve ter os motivos dela e nós... Pagãos, desconfiamos quais seriam.
Então, nem falar.
Desconfiamos. Né? Desconfiamos. Giorgio Ascanelli, cosa voglio pensare. Então, é complicado, Zanata. A gente tem que deixar rolar mais um pouquinho aí, para ver que rumo, porque a Pirelli agora, ela tem da Alemanha até o Brasil para limpar o nome dela. Porque está mais sujo que pau de galinheiro. É antiga essa, mas é válida. Está mais sujo, porque o marketing até agora foi totalmente invertido, o contrário. Não funcionou. Então ela precisa, da Alemanha até o Brasil, tratar de limpar o nome. Então partir para um pneuzinho convencional, que não adianta, de reclamação você vai ter sempre. Então é melhor ter uma reclamação em que as pequenas reclamam mais. Nada contra anão, mas já viu anão dentro de ônibus lotado? Você acha que alguém está preocupado? O cara toma de joelhada, é sacanagem. Mas não tem jeito. Infelizmente, assim, ele já está acostumado. Ele nem liga. O cara não vê, vai lá e pim, enfia o joelho. Então não adianta. Reclamação você vai ter sempre. Não tem como. E agora a gente tem que torcer para que realmente a gente volte a falar de Fórmula 1. Porque faz tempo que a gente só fala da Pirelli. É complicado. Abração, Marcelo.
Bom, o Dani Gimenez, ele coloca aqui um caso onde ele comprou o ingresso pela internet para as 6 horas de Interlagos.
Olha.
Com o preço lá de R$67,20, depois o site viu que estava errado, alteraram o preço para R$228, e ele coloca aqui, inclusive ele tirou um print, né, na hora que ele comprou, que pagou R$67,20. Eu digo, Dani, você fica tranquilo que é R$67,20 você vai pagar, ainda mais você tem o print, isso não existe. Eles erraram, azar deles.
Exatamente.
Os amigos do meu filho, outro dia, eu estava contando isso ontem para o Edgar, um desses sites aí, que eu não sei, eu não lembro agora qual, então eu não vou falar, mas sites grandes aí de venda pela internet, colocaram essa televisão gigante de 40 e tantas polegadas por R$300, né?
Opa!
E compraram.
Mas é em média 3, né?
Então, em vez de 3 mil e pouco, colocaram 300 e poucos reais. Venderam 5 e tiveram que entregar. Entregaram por 300 e poucos reais. Entendeu? Então, aqui você vai... com certeza você Não, vai, não paga essa diferença, porque é com esse valor aqui de 67,20 que você vai para a corrida. E não é uma questão de tratar mal corrida, nada. Isso acontece em qualquer lugar.
Claro.
É. Isso acontece. É erro dos caras, azar deles, que não deviam ter colocado, colocaram.
Eu não sei. Será que ele já falou com o organizador?
É, tem que ir nessa. Fala...
Tem que ir em cima, tem que ir em cima do organizador.
E você, e tá pago o teu.
Então, você tem daqui o comprovante, você falou que tá aí, né?
Aí, é.
Então, não tem erro. É bola 7 no fundo. É bola 7 no fundo. Os meninos, você não viu? Comprar a televisão por 300 pau, paciência. É 67? Até porque de 67 para 200 e cacetada, tem um sartinho, hein?
Soube de uma hoje impressionante.
Ah, conte.
Uma hoje foi almoçar com o pessoal de agência, de publicidade, tá? E soube que... numa promoção que certa agência fez, certo cliente que dava um carro...
Opa!
Na hora de sortear, algum iluminado leu 10 carros.
Uau! É iluminado mesmo, você tem razão, é iluminado.
E sorteou 10 carros. E,
uau!
Era uma promoção que já vinha há alguns meses, era uma pessoa nova na agência, achou que não era eram 10. Sorteou 10 carros. Colocou na internet 10 carros, 10 vencedores e vão ter que entregar os 10 carros e acabou.
Uau!
Acabou. Vão ter que entregar os 10 carros.
Sim, sem dúvida. Você tem prova. Tem
prova. E o pior, aí por causa disso houve outras histórias. Teve outra que tomou um prejuízo de 5 milhões num negócio desse. Entendeu? Então, Pô, 10 carros é brincadeira, hein?
Nossa, nem fale. Mas, Júnior, acho que empata com o Aleluia. Eu acho que empata. Eu já vi uma. A gente uma vez fazia um programa de automobilismo numa TV aí. E aí. Deixa que não venha ao caso o nome da entidade. Então, aí ia ter um sorteio de uma Bema. Uma 325. Não interessa, pode ser 230.
O que seja.
Bema. E zero.
Putz.
You know what I mean? Zero. Muito bem. Nisso, a pastora envolvida que ia fazer o sorteio, fez aquela preleção, os fiéis todos tensos. E vamos ao sorteio. Nossa, aquela bola imensa, aquela caixa imensa rodando. Atenção. Parou de rodar. Abriu-se uma portinha. A pastora põe a mão lá dentro. Mexe bem. Puxa um papelzinho. Lê e cai de joelhos no palco, gritando aleluia, aleluia.
Foto acreditável, você vai falar.
Não, acredite. Prepare-se. Está sentado?
Estou.
Sentou. Muito bem. Aí o outro elemento do palco, diga, quem foi o vencedor? Ela olha e fala, aleluia, eu. Aleluia, eu.
Nossa Senhora.
Ela ganhou. Depois, Cabo Man, muito... Sabe que Cabo Man é da Ratatouille de TV, né? Cabo Man, muito do Xereta, foi mexer lá na bola que gira. Tinha que ganhar, meu sócio. Mas deixa quieto. É coisas da vida. Sei lá, vi.
Bom,
mas é assim. Dani-san, vai em cima, Dani-san. Que história é essa de 67 para 200 e cacetada? Tá louco?
Tá ali, está comprovante. Não. É seu.
E Dani, pegue no calor das lágrimas.
Isso mesmo.
Calor, agora é a hora de ir em cima babando. É. Vai receber tudo e mais algum. É. E se bobear, mete um danos morais junto.
Lógico. Viu?
É,
bom, nós temos agora aqui o Daniel Moura. Ele fala uma coisa interessante aqui, Edgardo. Aqui, ó. Boa tarde, grandes mestres. Depois de muito tempo, volto a escrever em tempo. Informo que fundamos a AMK, Associação Mineira de Cartistas.
Olha os mineiros. Obrigado, mineira aí. Ó.
Mas vou contar uma coisa. Ô, povinho difícil que é piloto, viu?
Descobriu a pólvora.
O Edgardo deve saber bem o que digo.
Olô.
Cada piloto só pensa nele mesmo.
E olhe lá, só olha pro próprio umbigo. Opa! Coletivo Nicas.
Nada.
Imagina.
Mas o que importa, é que eles estão realizando o campeonato deles a um custo viável para simples mortais. E ele só veio para dizer isso porque ele é... Lembra, a gente deu umas dicas para ele ano passado.
Isso, lembro. Lembrei dele, do Daniel Moura. Isso.
Me despeço deixando um grande abraço. Pô, muito legal vocês estão fazendo o campeonato de vocês.
Legal mesmo, Daniel. Que bacana. Vai no tapa, mas vai. Não deixa perder o embalo, não, que vai. E daqui a pouco você vai limpando as abelhas. Tira as abelhas e vai ficar uma turminha bem legal aí, que o importante é vocês se divertirem e fazer o que vocês
gostam.
Lógico. Tem gente que pega chuteira para jogar futebol a tarde inteira, sábado ou domingo de manhã em Campinho da Várzea. Ué, vai andar de kart, ué. Você gosta. Vai, porque depois lá na frente, quando der um tapa, que nem eu, vai dar um tapa na testa, aí não dá mais porque o rim e a Joanete não deixa. Então faz agora, Daniel. Vai por mim. Agora é a hora de fazer. Pra não ter erro.
Bom, aí nós vamos pro Ricardo Logic. Tem três assuntos aqui. Primeiro que ele torce pro Kimi e pra Red Bull, porque quem sabe assim abre aquela vaga na Lotus pro Massa.
Opa, eu também. Fechei com o Ricardo.
Depois ele diz que é uma piada se a Pirelli continuar na Fórmula 1 em 2014. E, finalmente, ele diz que o Buchão é um canalha.
Olô! Nasceu com o problema. Vai brigar? Nossa, Tiagão. Nossa senhora, Tiagão deve estar sapateando.
Tiagão, Jarbão, todo mundo.
Jarbão está batendo com a cabeça na parede.
Paulo Pena. Paulo Pena que quase me bateu aqui no fórum, porque falou que eu...
É mesmo? É, porque eu... O que aconteceu?
O negócio do Montoya versus Buchão lá. Ué. Eu até parei de discutir, falei, tá louco. Então, tá dizendo que o Buchão é um canalha, nasceu com um problema de DNA, o que ele fez com o Brad Keselowski foi um absurdo.
Nossa senhora. Bom, é verdade. Bom, mas...
É que esse carro Gen 6 é muito seguro. Se fosse um estoque brasileiro, podia ter matado alguém.
O Júnior Pedra cantava, né? Os caras estão cansados de conhecer o Nelore e depois... Clamam.
É isso aí.
Tá certo? Os caras estão cansados. Mas quer dizer que, nossa, mas assim, ânimos bastante aquecidos no fórum? Nossa. Lembrando as melhores páginas do fórum de troca de safanões?
Troca de safanão.
Você tem um saco de Buda, viu, sócio, pra mediar isso aí, viu? Eu não sei quem que jogou pra cima também o fórum, acho que foi o Joe Sauer. O Joe jogou pra... Chega! Não aguento, rapaz! Não respondo mais nada!
E ele é um... Quase que eu falei, é um monge. E ele é um monge.
Nossa, monge? Budista ainda. O capuchinho. Sabe aqueles capuchinho? Ou então aqueles monge budista que fica sentado naquela posição, que a unha já vara a palma da mão e sai do outro lado, que estão há 215 anos sentados, que não se alimentam, só espiritualmente. Isso. Ele rasgou a faca, mano. Não respondo mais nada, vou pensar se continuo com essa porcaria, não dá pra bater boca, vocês não têm o menor nível pra discutir. Quase que eu mandei um e-mail pra ele, Joey, que tal o Júnior lá em São Paulo pra mediar? Tem um saco de Buda. Imagina. Sim, porque até onde eu sei, acabaram todos os fóruns aqui no Brasil.
Acabaram, só tem
autorreio. Acabou, ninguém aguenta.
Só o perigo, só tem autorreio.
Ô, louco, não, só tem você, só. Para com isso.
Não, ainda bem que tem alguns, tem vários foristas aí antigos que ajudam também, né, que dão uma força, porque sozinho não ia dar mesmo.
Eu adoro a minha página. Obrigado pela página que você abriu para mim, eu adoro. O nível é muito legal. Muito legal. A rapaziada tem um super bom humor, sabe? É gostoso, nossa, lá é sensacional, eu adoro. Por isso que eu só entro lá, olho e tchau.
Se você entrar nas outras páginas, você vai ver o que é quebra-pau, meu. Você tá louco. Bom, vamos lá. O Xandó, emborrachar os loucos. Será que o Leão Hamilton, está mais para Cabeção Froilán González do que para Juan Manuel Prost? O Nico Polenguinho ainda tinha pneu para resistir o ataque do canguru Weber nas últimas voltas, enquanto o Hamilton, embora estivesse recuperando magistralmente do balão estourado, se arrastava no final.
Xandó, mas é assim mesmo, Xandó. São estilos de guiar, né? O Lewis Hamilton a gente já conhece, o Hamilton não quer saber. Se vai aguentar, é problema do pneu, não é dele. Ele vai sentar e mandar o que há. É isso. Aguentou, não aguentou, explodiu. Aí o raciocínio dele tá certo. Para isso tem o outro.
Exatamente.
O outro feijão com arroz e ganha uma corrida. Uma equipe de Fórmula 1 é isso. Tem que haver essa simbiose.
O né? Prost praticamente só ganhava a corrida do Senna quando acontecia alguma coisa com o Senna, assim.
Exatamente. Né? Então, e eu ainda, bom, você deve ter visto, né, Xandó? Eu ainda brinquei com o Júnior. Eu falei, ainda bem que o Felipe foi lá para trás para depois completar uma corrida espetacular para chegar em sexto. Que se ele continuasse, o Alonso ia chegar nele e ia mandar o Felipe atender o telefone. Eu não tenho a menor dúvida. Felipe, yes, telefone para você. Vou pro box? Não, é do lado de fora do autódromo. Você saindo, virou à esquerda, tem um orelhão, pode atender lá. Tá certo? E batata, porque... E eu falei até, eu comentei com o Adalto, o Xandó, que eu fiquei curioso, é uma pena, porque o Felipe ainda vai se encher o saco, ele vai se encher o saco de novo com essa história. Por quê? Ele se livrou dessa moração, que, com batata. E eu só queria ver, porque essa turma, Xandó, estava comentando com o Júnior, essa turma é muito criativa, porque a história da porca que não entra, que enrosca, o macaco que prende, essas coisas já estão meio manjadas, né? Você vê que, por falar em coisa manjada, o mecânico da Lotus, descaradamente, Romain, Kimi está um pouquinho mais rápido que você. Pô, isso é do tempo do Onça.
É
coisa antiga. Hoje existem códigos, sabe? Códigos, assim, muito mais, sabe? Cifrados, né? Então eu queria... Que pena que não deu, porque eu fiquei curioso. Como é que a Ferrari ia fazer essa troca? Eu estava ansioso, eu e doutora. Bom, agora o Alonso daqui a pouco chega, e aí qual vai ser a estratégia, né? E sabe o que eu fiquei pensando? Talvez numa de quando o cara levantar a bandeira para o Felipe sair, um mecânico desavisado da Ferrari tentar ir para o muro. E aí ficar na frente do carro, o Felipe ter que frear, o mecânico se assustar, cair de joelho, correr em dois, levantar, e o Felipe sair xingando. Mas o Alonso já botou uma volta nele. Eu falei, você sabe, eu discuti com a doutora, eu falei, sabe que isso não foi pensado nisso? Porque tem cara que atravessa muito para lá e para cá no box. Então, de repente, então você já sabe, quando você vê que o cara vai levantar, você sai para ir para o outro lado. E aí você cai. Cai, que aí vão dois para te ajudar, e é o tempo do Alonso passar. Porque eu tenho que pensar coisas assim. É maquiavélico, mas quando você lida com maquiavélicos, você tem que pensar como eles, Júnior. Então, Xandó, eu fiquei muito curioso, porque ele ainda vai ter que tirar o pé de novo. Em todo caso, pode ser que eu esteja errado, né?
Depois o Xandó celebra o Dr. Valentino, como todo mundo.
Opa!
O piloto da semana. E fala que, no torneio de palpites, o filho dele realmente continua destruindo na frente.
Nossa senhora! Chefia, onde tá, hein, chefia?
Ele falou que tá rumo ao top 10, tá em 14º, o Xandó.
Ele, e você?
Eu tô lá pra trás,
rapaz. Ah, casa de Ferreira.
Eu fui bem no treino. Fui bem, fiz 50 pontos no treino, na corrida, zero.
É.
Por quê? Eu pus primeiro lugar, eu pus na corrida. Primeiro Hamilton, segundo Vettel.
É, verdade.
Depois eu pus o Rosberg e depois fui pondo a turma, né?
Verdade.
Como os dois primeiros, eu errei todo mundo, entendeu?
Não, mas isso é assim mesmo.
Pô, errei todo mundo, alguns, a maioria por uma posição.
Mas você sabe que aconteceu um negócio engraçado? O Euler German, meu amigo lá de Sete Lagoas, ele me mandou um e-mail, Júnior, fazendo um comentário interessante, que o resultado desse Grande Prêmio da Inglaterra manteve o mesmo posicionamento dos pilotos no campeonato, só que com os pontos que fizeram. Quer dizer, o Vettel continua em primeiro, mesmo não acabando, com os pontos da última que trouxe do Canadá. O Alonso é segundo, com os pontos que fez o terceiro lugar dele, mas continua em segundo. E assim vai. Todos os pilotos, mas todos mantiveram o seu posicionamento. Olha que interessante.
Interessante mesmo.
Tipo o cometa de Halley, que passa a cada 200 anos.
É verdade.
É difícil, né, você conseguir isso. Quer dizer, os caras colocaram quem fez os pontos, teve os pontos, acredito, mas não mudou de posição. Engraçado isso. Isso é só para que... Aliás, a rapaziada que é mais atenta a isso pode até dar uma conferida. Um detalhe interessante que meu amigo Euler lembrou.
Bom, vamos aqui para o Érico Stefani. Ele tem um depoimento legal aqui. Ó.
Opa.
Grandes mestres. Eu acompanho a Fórmula 1 desde 86. Vivi grandes momentos desde 2011. E desde 2011 comecei a acompanhar mais de perto a MotoGP. E se arrependimento matar, já estaria mortinho. Pois as corridas são muito mais empolgantes que as da F1, mesmo nos melhores momentos. Portanto, no sábado foi a primeira vez que vi uma vitória do doutor ao vivo.
Olha!
Demais. Não tem palavras a emoção dele vencer novamente depois de tanto tempo. Aliás, os pilotos da MotoGP são de outro mundo mesmo. Sem dúvida. Como um cara que operou na quinta-feira, corre no sábado. Ele não operou na quinta, operou na sexta, Érico. Ele caiu na quinta. Ele operou na sexta lá em Barcelona e voltou para correr no sábado na Holanda.
Isso.
Né? Quer dizer, os caras são verdadeiros heróis mesmo e deixam até os pilotos Nigel Mansell parecendo um gatinho.
É verdade.
Mas minha pergunta é a seguinte, mestre Edgar, os pilotos da F1 não deveriam aprender com os pilotos da MotoGP a ter mais personalidade e carisma, como por exemplo Valentino, Lorenzo, com exceção do Kimi, todos parecem um bando de marionetes. Isso não seria benéfico para a imagem da Fórmula 1? Um grande abraço. Ó, também conversei hoje no almoço sobre isso com o pessoal. O pessoal também acha isso. A Fórmula 1 está muito... Os pilotos estão muito corporativos, estão demais.
Estão olhando muito para o umbigo deles.
Eles estão demais corporativos. Verdade. Aquela salinha que vão os três primeiros depois da corrida está muito sem graça.
Tá sem sal completamente.
Sal.
Fica aquela coisa meio de ódio, sabe? Não sei, me lembrei muito de Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Em todo caso.
Eu acho que tinham que aprender sim, acho que tinham que comemorar mais, acho que tinha. O cara que ganhou a corrida tinha que sair do carro e correr por meio da pista. A Fórmula 1 devia deixar fazer donut, né? O cara que ganhar ficar fazendo donut lá no, na frente da arquibancada. Devia abrir também a pista pro pessoal e que nem faz em Monza.
Aliás, como fizeram em Silverson,
né? Saber.
Finalmente abriram pra galera aí. Eu
concordo com ele.
Vem com aquelas ameaças de multa e nunca mais corre aqui. Puta mentira. Imagina que vai tirar o vermelho em Silverson.
Isso mesmo.
Tá bom. Então, Érico, são mundos diferentes. São mundos diferentes. A MotoGP, ela adquiriu um DNA próprio. Ao longo do tempo, o Carmen Spelletta, ele entendeu, tanto é que você vê os resultados que ele tem, há quantos anos eles têm, e o nível de piloto sempre é elevado, e você vê a leva da molecada que vem vindo aí da Moto 3, né, já para a Moto 2, e a da Moto 2 que vai pular. Você vê como a manutenção desse nível, tanto é que as principais factories, Yamaha e Honda, continuam envolvidas até a tampa. Porque o retorno realmente é monstruoso. E te digo mais, na época em que eu acompanhava, na época que eu morei na Europa, e que eu sempre que podia, nos finais de semana que não tinha Fórmula 1, às vezes tinha MotoGP perto, a gente ia até porque programa, pegava uma namoradinha de plantão e ia, pegava um trenino e vambora, né? E até porque pela farra de viajar de trem, enfim. Mas naquela época, você vê que hoje, para você ter 80, 90 mil pessoas, naquela época você tinha 120, 130 mil pessoas. Como até a DTM chegou uma época até, e o Bernie rapidinho pulou para a ITC, aí acordou porque estava ficando perigoso e acabou com a categoria. Então, são mundos diferentes, com apelos diferentes. Então, você vê que um comportamento de um Valentino, ele destoa de um comportamento de um, por exemplo, de um Pedrosa. O Pedrosa é mais reservado.
O Pedrosa vive em depressão também, né?
Coitado. Exatamente. Então, por quê? Porque o Valentino, isso é dele. Ele já nem completa, ele já para no meio do caminho e já corre pra galera. Já vai pegar a bandeira. Mas
o Marques é bem simpaticão também, tá sempre sorrindo.
Ele é que faz o diferencial, entendeu? Porque é o Valentino. Coisa que na Fórmula 1... Você vê, o Elinho se destoa por quê? Porque vai pra galera.
Sobe na cara.
Vai pra galera, com aquela tomada de leite, subindo o gol. A galera gosta disso, porque não tem. Não tem, os caras normalmente são mais secos. Isso também vai de cada um. Claro que poderiam aprender... Mas a própria FIA é intolerante. Ela bloqueia. Lembra uma época que você não podia tirar a mão do volante para comemorar a vitória?
Intolerante. Falou tudo.
Lembra?
Lógico que eu lembro.
Você não podia ia receber a bandeirada, não tirava a mão para levantar, 10 mil dólares de multa. Porque correu o risco. Perigo de gol. Perigo de gol. Então, quando você tem imbecis dirigindo uma entidade, isso é difícil. Ou você vai...
Não precisa nem continuar. Está respondido.
É difícil.
Garanto que os pilotos adorariam poder comemorar, todos eles.
Claro, quem não gostaria? E correr pra galera. Você viu a comemoração do gol no Maracanã, os caras no meio do povão lá? Pode. Quer coisa mais gostosa que isso?
É pra ir. Na verdade, você está se apresentando para aquele público que está lá, né, Edgar?
Exatamente. Mas a FIA poda isso. A FIA, ela é muito séria e só faz merda há muitos anos. Então, é uma pena, porque infelizmente as pessoas que estão lá, elas se julgam estar acima do rei, né? E aí é difícil. E aí não tem lugar nem para os apaixonados, porque se os apaixonados vão para lá, eles sempre serão votos vencidos. Ali é uma comunidade de interesses, né? Tipo FIFA, né? Tipo FIA. É tudo farinha do mesmo saco. Não tem jeito. É farinha do mesmo saco. E a finalidade deles é outra ali. Entendeu? Então, enquanto não acabarem com isso, não tem. Você vai ficar na mão deles. E aí tem que seguir a legislação deles numas. Porque o senhor Rosberg cometeu uma infração que, a Red Bull, dentro dos direitos que ela tem, que você faria o mesmo, reclamou. Tá certo? Mas quem é? É da Caterham? Dá 10 dias. Não é da Caterham. Não, quem é? É o Rosberg. É o Rosberg da Mercedes. Ah, não, chama aqui que a gente dá uma advertência. É isso. Vão dar... Bom, fica quieto, vai.
Vamos para a última pergunta, que é última muito boa pergunta. Essa aqui.
Fecham-se as cortinas.
Fecham-se as cortinas. Na verdade, é um conjunto de perguntas aqui sobre o mesmo assunto, mas que você deve conhecer bem. É do Irado. Ele fala assim: Edgar, recentemente completou 20 anos da morte de James Hunt, que vai ser relembrado no que parece ser o Grand Prix da atual geração, o filme Rush.
Vejo a hora.
Também. O trailer é espetacular. Nossa. Inclusive, os atores, o cara que faz o Nick Lauda é impressionante.
Lembra muito. Impressionante, é verdade. Exatamente. Até a dona Marlene é também muito parecida. É.
Alguns questionamentos. Esse teste com a Williams Renault em 89... Era uma tentativa real dele voltar à Fórmula 1 já quarentão?
Olha, eu não me lembro. Alguns comentários que eu ouvi na época era mais até para dar uma força para ele, porque ele já estaria até num estado depressivo. Então, várias coisas foram feitas. Não sei, eu desconheço em profundidade o que aconteceu. Mas a boca pequena, comentário de jornalista, de aeroporto, sala de espera de aeroporto, restaurante à noite, era até para dar uma força, porque ele estava um pouco em depressão. Então, de repente, aquilo podia dar um up. Mas, pelo menos, agora, acho que deve ter existido outras intenções por trás disso. Porque já quarentão, até para voltar na Fórmula 1... Seria um pouquinho complicado. Não sei, Irado. A versão que na época eu me lembro que foi muito comentada era essa. Assim, tipo, precisamos... E mais uma ação entre amigos mesmo. Ó, vamos botar ele para guiar um carro e dar uma força até para ajudar um momento difícil, que ele teve vários momentos difíceis na vida. Então, até onde eu soube, Irado, foi isso.
Depois ele diz assim, estilo de vida do Raikkonen seria o mais próximo do que foi o do Hunt? Não é à toa que o Iceman homenageou o Hunt, mas Tio Bay implicou dizendo que era uma propaganda do Rush. Mais uma que a Fórmula 1 podou um piloto aí.
Olha, tá vendo? E quem? O Yoda. O Yoda, sempre ele. O espírito do mal. Então, sabe, não tem nada a ver o brinco. Vamos dizer, então, deixa eu usar um palavreado mais leve. Nada a ver o brinco com a orelha. Nada a ver. Não, mas não pode. Agora, Irado, não. Hunt era o Hunt. Hunt era um cara que comia qualquer coisa que se movesse. Isso. Assim, deu um leve movimento, ele já tá comendo. Então, opa, não era bem isso. Bom, mas pelo simples.
Já foi.
Sabe? Já foi. Então, ele. Assim, o Kimi é muito na dele, mas o Kimi tem. Até pelas origens do Kimi, ele não tem assim, sabe, aquela. Aquele comportamento que é característico de cada um. Que eu conheci muito pouco o Severo, mas as poucas vezes que eu vi o Severo, era um cara de outro planeta. É um cara que descia de smoke para jantar, punha um copo de uísque do lado do piano e tocava maravilhosamente piano, e a mulherada caindo no chão.
É mesmo.
Caindo
é
mesmo, no chão.
É verdade.
E um tipo assim que conversava com você como se fosse seu amigo há 30 anos e você tratava-se de um repórter.
Que coisa, né, meu?
Claro, era só você ter aquela noção de não chegar na hora que ele vai sentar no carro para treinar. Porque aí toma no contrapé mesmo. E nessa, eu sempre adorei o Nelson, era coice. E sempre adorei o Ayrton, era coice e meio. E, meu, o cara tem que ter esse mancó. Eu cansei de ficar uma hora e meia, duas horas no autódromo esperando ele acabar a reunião para a gente conversar, para gravar matéria, para mandar para rádio. Agora ele sai do carro. Tá uma merda, ele joga o capacete, o cara põe o microfone, aí vai ouvir o que não quer.
É isso.
Depois é mal criado, é não sei o quê, é estrela, e leva mesmo. Só se, não é só com ele, é com qualquer um. Tem hora para você chegar. Então, o Severo era um cara de outro planeta nesse ponto. Ele tinha a mulher que ele queria. E o Hunt, com relação ao Raik, o Raik hoje até tem... O Raik é um cara muito na dele hoje, não é preso a determinado, sabe? Aquele cara super certinho. Você pode ver que ele está no bar com uma garrafa de vodka na mão. Você quer propaganda anticontrário do que aquilo ou não?
É.
Piloto de Fórmula 1 tomando o foguete dele. Mas toma, isso você não conheceu o Cancún, né? Então, porque tem a vida do cara. A gente não deve se meter na vida do cara. O cara sabe como tem que viver, o que é melhor para ele. Então, é assim, eu acho que são diferentes. E o fato de lembrar, talvez, assim, por algumas patrulhas, mas o Hunt fazia coisas de, não só na época da Hesketh, na época da McLaren, até que ele já estava mais easy. Pô, na época da Hesketh, Deus me livre. Mas, sabe, um cara totalmente na dele. Um cara totalmente. Fazia o que tinha vontade, o que dava na telha. Então, até para convivência com ele, a mulher, a namorada de plantão tinha que ter a cabeça, sabe, em Plutão para acompanhar, porque senão não acompanhava. E durava muito pouco, no máximo 6 minutos. Era uma carcada e via.
É.
Então, mas é por aí. É
isso aí. Bom, respondido. Edgar, vamos falar das corridas que vamos ter esse final de semana.
Isso aí.
Nós vamos começar pela NASCAR. Sexta-feira tem Daytona, Nelsinho Piquet em Daytona.
Nelsinho Piquet em Daytona. Nelsinho Piquet... Na
sexta-feira.
Décimo.
Décimo.
E Pastrana, oitavo. No resto eu me recuso a falar.
Então eu falo Nelsinho Piquet nono.
Nono.
E Pastrana, décimo.
Pronto, tá bom. Então a gente inverte. Não, porque eu quero que o Pastrana chegue na frente, porque aí o Nelsinho fica mordido e, sabe, chama os caras nas falas e, pô, sabe, eu arrumo uma barata, eu vou tratar da minha vida. Entendeu? Até porque ele fica andando muito perto do Pastrana. O Pastrana é um puta acidente móvel, viu? Não é bom? Anda longe desse cara. Anda longe. A experiência e os resultados já mostraram que vira e mexe, ele engasopa. E numa dessa leva o Nelsinho junto de graça.
Bom, aí no domingo, nós temos... Então tem essa corrida... Na sexta-feira, aí no sábado tem a Sprint Cup em Daytona de novo, né? Então temos corrida sexta, temos corrida sábado. E daí no domingo nós temos Fórmula 1 na Alemanha e temos Indy em Pocono.
Tá.
Com um adendo de que o Tony Canaan tem um prêmio de 1 milhão para quem ganhar a tríplice coroa na Indy. Tríplice coroa seria, agora que saíram outras pistas, Indianápolis, Fontana e Pocono. O único que pode ganhar, esse 1 milhão é o Tony Canaan. Mas se ganhar duas dessas três corridas, já ganha $250 mil.
Oi, não tá é
uma
bom?
Graninha.
Se não quiser, põe na minha conta.
Não é?
Não, eu mando o número. É pouquinho? Aqui ele ganha 1 milhão, então dá 250 mil aqui.
Então nós temos... Ah, bom, na Sprint Cup, pole e vitória.
Pole e vitória? Eu vou o seguinte, eu vou de Danica para pole de novo. Não foi ela que fez a pole lá no começo do ano?
Foi ela.
Pole? Então eu vou de novo. Foi pole em Daytona. Alô, Tiagão, alô, Jarbão, corrija-me, please. Mas eu acho que ela foi pole, sim. Ela foi pole lá. Então, Danica na pole e... Vamos tocar um pouquinho de fogo nesse campeonato aí. Jimmy Johnson tá muito de smoke, de blusa de pijama.
Ah, totalmente.
Carlos Eduardo na vitória.
Tá, eu vou de Carlos Eduardo na pole e vitória do Earnhardt Jr.
Earnhardt Jr., tá bom.
Aí vamos para a... Domingo de manhã que temos a Fórmula 1 na Alemanha.
Vettel.
Negão.
Não, mudei. Queijinho e Vettel, pronto.
Tá, Queijinho e Vettel.
Queijinho e Vettel, isso. Acabei de mudar. Me deu um lampejo aqui, Queijinho e Vettel.
E eu, Negão. Pronto. E aí, finalmente, encerramos em Pocono na Indy.
Na Indy, tá.
Mano.
Então eu vou de Power, ia de Rick Mears pra pole, tá vendo? Ia de Rick Mears. E Tom Sneva pra vitória, não. Ele tá de sacanagem, né, cara? Não, eu vou de Power pra pole e Hunter Rey pra vitória. Elinho que me perdoe, mas Elinho vai chegar na corridinha, vai fazer aquela corridona dele, vem ali nos pontos. Mas Hunter Rey tá insuportável esse.
Eu vou de Hunter Rey na pole. E vitória de Tony Canan para ele ganhar.
Tony Canan, só para dar mais um milhão para ele, só né? Só
para dar mais um milhão, para ele que ele merece. Tá legal, merece. Deu
uma porcentagem para nós aí, né?
É isso que eu ia falar, depois eu vou
100%,
ligar para ele e falar, ó, né? Não esquece 100%. Da comissa.
É verdade, grande comissa, é isso aí.
E nós nos vemos na terça-feira.
E nós nos vemos e, pessoal, muito obrigado aí pela parte 2. Desculpe a nossa farra, rapaz.
No fim, o Loucos ficou com mais de 3 horas de duração.
Nossa, você vê? É sempre assim, atendendo a pedidos. Mas terça-feira a gente se fala. Júnior, bom final de semana, um grande abraço. Rapaziada, obrigado por tudo, pelo carinho, pela atenção, pela companhia. Até terça. Tchau, Júnior. Capricha no som aí.
Falou, tchau.
Tô na caixa.
Tchau.
And around the lake, mountains come out of the sky, they stand there. 20-fold before my love, I'll be there.